Muito bom dia, hoje é 14 de maio, são 9h54 da manhã. Vamos iniciar uma entrevista, uma história de vida. Portanto, o seu nome é Jukay, nome fictício, correto?
Exato.
Portanto, estamos aqui a contactá-lo no sentido de nos facultar uma entrevista sobre a experiência de vida. Esta entrevista insere-se numa investigação sociológica sublinhada ao tema Processos de Construção Identitária em Contexto Prisional, desenvolvida no âmbito de uma dissertação de mestrado em Sociologia. Portanto, para além da sua concepção sobre os impactos que a reclusão tem na dimensão familiar e profissional, me interessa nos conhecer um pouco da sua história de vida, portanto, em termos das vivências mais marcantes, da sua origem familiar e experiências profissionais e ocupacionais que eventualmente já teve. Portanto, esta entrevista será gravada e utilizada exclusivamente para fins académicos, salvaguardando-se o seu direito ao anonimato. Portanto, vamos começar então por uma caracterização sociodemográfica e origem familiar. Pode contar-nos em traços gerais quais são as principais etapas da sua vida até o momento atual? Portanto, começando por dizer qual é a sua idade,
Tenho 38 anos,
o seu estado civil,
solteiro,
naturalidade,
Viana do Castelo,
bem, nacionalidade,
portuguesa,
o nível de escolaridade,
11º,
bem, e o local de nascimento?
Viana do Castelo,
Castelo. E a freguesia? Qual é já agora?
Santa Maria, nasci em Santa Maria Maior, mas resido em Monserrate.
Muito bem. Portanto, e os seus pais são de onde?
Sou de Viana do Castelo também.
Também.
O meu pai é patrão de costa, armador, minha mãe era doméstica. Tenho duas irmãs e uma irmã mais nova, 10 anos de diferença, com quem até há pouco tempo vivia, até terem um grande problema. O meu irmão Tiago, que me afeta bastante aqui, como no momento onde eu estou, como estou, não poder ajudar, foi um homicídio.
Sim, vamos já falar nisso então
Isso
também.
foi, mas foi uma coisa que aconteceu há muito pouco tempo e
Recente.
recente, mesmo recente. E custa-me estar aqui e não poder fazer nada por ele.
Portanto, e qual é a escolaridade dos seus pais?
O meu pai é patrão de costa. Terminou na Marinha, depois tive vários cursos. Estive no curso de contramestre, mestre do Alto, mestre costeiro, mestre do Alto, e era capitão.
E a sua mãe é de mestre também.
Diga?
A sua mãe é de mestre.
A minha mãe é doméstica,
Muito bem.
sempre doméstica.
Portanto, vamos falar sobre a trajetória familiar.
Sim.
Portanto, a família de origem e de constituição. Fala-nos das experiências que considera terem sido mais marcantes e que influenciaram a sua forma de ver a vida, de encarar a vida. Assim como a pessoa que é hoje, falando nas condições de vida na sua adolescência, na sua infância, onde viviam, como era a casa, onde cresceu, se cresceu portanto, no seio da sua família, ou se alguém cuidou de si, e como é que era a sua relação com os seus pais e com os seus irmãos.
Fui criado por os meus pais, tanto por a parte dos meus avós como da parte dos meus pais, estão ambos vivos. Fiquei, infelizmente, sem mãe aos 15 anos, morreu de câncer. Minha mãe, com 36 anos, faleceu. E a partir daí, o meu percurso de vida mudou totalmente. O meu comportamento foi diferente. A partir daí começou o meu problema
Aos 15 anos.
aos 15 anos. Mas até aos 15 anos nunca me faltou nada em casa, sempre tive uma vida acima da média normal, porque o meu pai sempre ganhou bastante bem. Tínhamos empregada, temos casa própria, temos uma família enorme. Nunca me faltou, nunca posso dizer que tive dificuldades, que nunca tive, mesmo ainda hoje o apoio familiar que ele me dá. E das minhas irmãs, não posso dizer que sobre esse aspecto financeiro e de apoio de afeto nunca tive esse tipo de problemas, ainda bem. Isso é muito importante aqui dentro.
Quais eram as aspirações dos seus pais? O que é que eles...
O meu pai sempre
Em relação
trabalhou,
aos filhos. Em relação aos filhos.
a educação que ele me deu foi sempre de respeito acima de tudo, respeitar o próximo sempre, trabalhar sempre. E nunca tive por ninguém da minha família tive relacionamento com as drogas, a não ser eu. Fui eu o único que tive contacto direto com a toxicodependência. As minhas irmãs estão bem de vida. É mais velha do que um ano, Tenho uma empresa de táxis e ambulâncias no Luxemburgo, está bem na vida. Tenho outra empresa aqui em Portugal, tenho 600 ovelhas, extrai leite de ovelha lá em Coimbra. Está muito bem na vida, mas bem mesmo na
A
vida.
sua outra irmã.
A mais velha, é só mais velha do que um ano. A outra mais nova também está no Luxemburgo, também está bem na vida. O meu irmão era soldador profissional nos chaleiros Viana do Castelo. Até com quem eu vivia, que quando a minha mãe faleceu foi-nos oferecido um apartamento para mim e para o meu irmão. Vivia até com ele até ser detido. E até o dia 16 de janeiro deste ano, ele já tinha uns problemas com as seguranças em Viana, com três irmãos, o qual fizeram uma espera ao meu irmão e qual resultou um homicídio.
Mas na sua infância os seus pais eram atenciosos, sempre lhe
Sempre,
deram muito apoio, fizeram questão que estudasse.
sempre, sempre. Deu-me sempre a escolha de estudar.
Portanto,
Eu fosse, eu
modelos
fosse.
afetivos e sempre foram os pais
Sempre,
presentes.
sempre, sempre, nunca, sempre andavam sempre em cima. Até foi o descalar foi quando a minha mãe faleceu. E para mim, o meu irmão ainda era muito pequenino, tinha 5 anos, que eu tenho uma diferença de 10 anos sobre ele. Ele ainda era muito pequeno.
Portanto, ele tem
As
28
minhas.
anos.
Diga.
Ele tem 28 anos.
Tem, não, são 11 anos, tem 27.
27.
As minhas duas irmãs ficaram com a minha avó paterna, da parte do meu pai. Também me vivo muito bem e estavam mais ligadas à minha avó. Nunca tiveram problemas com nada, nem com álcool, nem com drogas, nem com qualquer tipo de problemas. O único problema da
Em que
família.
momento é que saiu de casa e que se tornou uma pessoa independente?
15 anos.
Foi aos 15 anos, foi quando
15
foi
anos.
viver com o seu irmão.
Não, com 15 anos comecei no tráfico.
Mas deixou de viver com os seus pais então?
Deixei de sair de casa. Que comecei a andar ao mar, meu pai deu-me a escolher. Na altura ele tinha um barco, foi ao fundo, foi o menino de Deus, que isso passou até nos perdidos e achados. Um
Sim.
barco de Sesimbra, que meu pai tinha vendeu na altura por 120 mil contos, foi algum dinheiro. E esse barco foi ao fundo, até naquela cena da SIC, perdidos e
Sim,
achados em
eu
Sesimbra. Ele
recordo-me.
vendeu o barco para Sesimbra e em Sesimbra morreram 19 pessoas dentro desse barco, esse barco era do meu pai. E o meu pai deu-me a escolher, porque eu tive sempre aquele de ter sempre o meu dinheiro, ter sempre o meu dinheiro, ter sempre o meu dinheiro. E ele deu-me a escolher ou criar a escola ou querer ir para Lisboa tirar o curso de marinheiro, que era o curso de 3 anos. E eu optei por ir para Lisboa tirar o curso de 3 anos. E depois, quando foi para Lisboa, aquilo ao princípio correu bem. Depois começou.
Que idade é que tinha quando foi para Lisboa?
Quando, opa, 14, 15 anos, foi nessa altura que depois eu saí de casa, fui para Lisboa e depois vinha para casa, mas estava em Pedrouços, na escola de Pedrouços.
Na Maia?
Não, em Algés,
Ah, sim, no Porto.
a seguir era Pedrouços, tem lá a escola mesmo de pesca.
Sim.
E depois foi quando começou os consumos é só hoje, é só amanhã, e depois comecei a andar ao mar com amigos do meu pai em barcos pequenos. Onde sacava algum dinheiro, já na altura bom dinheiro, porque era a semana que ganhava. E depois vêm os amigos, e depois veio as ganzas, depois veio as cocas, as heroínas, e depois foi-nos escalar. E depois foi-nos escalar.
Em termos de relacionamentos,
E aí, relacionamentos. Tive um primeiro
já foi casado?
relacionamento. Não, tive um relacionamento com uma das minhas primeiras namoradas. Comecei a namorar com ela. Tinha eu 17, tinha ela 15. Na qual nasceram duas filhas, a Beatriz e a Laura. A Laura tem agora, vai fazer 15 anos, nasceu em Paris, que eu também já estive a viver em Paris, e tem a Beatriz, que nasceu em Portugal. Passando 4 anos, meti-me com uma. Meti-me, não, envolvi-me com uma porteira de uma discoteca lá em Viana, do qual nasceu o meu filho, que estava no Canadá, o Dinis, que tem 10 anos.
Portanto, conheceu
A Flávia, a mãe do meu
essa
filho,
filha
que era na discoteca,
da noite.
na noite.
Muito bem. E como é que tanto uma como a outra, ex-namorada, reagiram portanto, à reclusão quando foi preso?
E eu só vim preso em 2010, já não estava ligado nem a uma nem a outra.
Não.
Não. Estava ligado sim ao crime, porque Depois chegou uma altura, deixei de andar ao mar e tive um bar noturno. Depois vivia só do tráfico
E os teus filhos, como é que eles reagiram à reclusão quando foi preso?
e não reagiram porque não estavam a viver comigo, eu estava a viver com o meu irmão. Eu quando vim preso em 2010. Eu separei-me da minha primeira mulher em 2001. O meu filho nasceu em 2002, mas também nunca mais fiquei também não quis ficar com a mãe do meu filho. Depois estive no Luxemburgo, tenho esse processo em 2004, em qual eu fui acusado de furto qualificado, posse de arma e agressão. Foi esses três processos, foi agressão e crime de ameaça. Foi o que me trouxe à cadeia. Em 2004 eu não vim preso, vieram presos meus correus. Em 2007,
Os seus.
correus. O correu é outras pessoas envolvidas.
Sim.
Eu sou condenado em 2007, recorri bem outra vez para a mão do Ramos da Fonseca, que é o atual presidente do TEP, até nisso tive azar. Ele estava enviando-me de Castelo, agora que mudou para o Porto. E em 2010, vim do Algarve passar férias e vim preso. Já tinha transitado em julgado, não deu para recorrer para o Supremo Tribunal.
Mas em relação aos teus filhos, portanto, eles sabem que se está metido? Eles
Sabem,
sabem?
sabem, sabem. E ainda custou, estou a dar 150 euros ao que está no Canadá. Foi no mês de setembro do ano passado para o Canadá, porque a mãe é formada em gestão de empresas, é uma pessoa formada. Não tive contacto mais feito com as miúdas, porque foi uma separação. Como é que lhe explicar? Foi uma separação dolorosa
E
e
conflituosa.
conflituosa, por a parte tanto dela como da mãe, como da família,
Portanto,
como
nunca mais
todas.
recebi nenhum tipo de apoio por parte dessas duas filhas.
Dessas duas filhas, não, porque
Nem mantém
foi lá,
contacto.
não, a primeira vez que foi lá, tipo, que andar à porrada, coloco o GNR, que era o primo dela, depois foi com a mãe dela, e depois aquilo só restou problemas em cima de problemas.
É esta
Foi a
assim.
tribunal, foi à escola das minhas filhas, ver as minhas filhas. Ela aparece-me lá, faz-me lá um filme do caralho, como se eu não pudesse ver as minhas filhas. E eu acho que a agredia lá dentro, porque ela me usou os direitos a dizer que eu ia fugir ou que eu ia fazer, não sei, eu só ia ver as minhas filhas. Ainda qual foi penalizada em quase 2 mil euros, tive que o pagar por dar uma chapada. Fiz o teatro dela, fiz lá o teatrinho
Sim.
dela. E depois o melhor foi desligar-me, porque todas as vezes que ela é separada, eu vivo em Viana, ela vive nas neves, são 7 km. E sempre que papa, estamos sempre a pegar no. Andar sempre, não tive confusões, mais valia estar quieto. Porque ela
Exatamente.
no tribunal, quando eu sou chamado no primeiro interrogatório, eu tive 13 anos com ela. Estivemos em Paris, fomos para Paris e minha filha nasceu em Paris em 97. E nós fomos para Paris para em 2000, em 95, mas em 95, 96. Nasceu a Laurinha, eu montei lá uma empresa de construção civil com o pai dela. E lá, quando um empresário monta a primeira empresa, o primeiro ano paga 50 mil francos de impostos sobre o dinheiro faturado. O segundo ano paga 80 mil francos da faturação do segundo ano. E o terceiro ano pagas a faturação sobre o que faturaste do primeiro ano. Ou seja, a maior parte das pessoas o que é que fazem? Abrem 2 anos,
Os impostos.
pagam os impostos, que são os mínimos, e ao terceiro ano fecham e mudam de nome. Porque senão a carga fiscal é muita.
E depois vai aumentando cada vez mais, não é?
Não, por exemplo, temos uma sociedade, não é? A gente monta a sociedade. E estes 2 anos com o meu nome, ao fim de 2 anos já volta abaixo. Para o chão como é que é, fecha as contas, não pago mais, mas eu faturo 1 milhão. 1 milhão de francos, 30 mil contos. Eu só, no primeiro ano, só tenho que dar 50 mil
Uma
francos.
taxa mínima, não é?
É o mínimo, é para quem quer começar. Mas no terceiro ano vão buscar o dinheiro do 1 milhão que recebi, ou seja, dos 30 mil. Não compensa. É a maior parte das pessoas. Agora está mais complicado de fazer, que eles agora já não passam as cartas de trabalho, porque tem que fazer uma formação, tive que fazer uma formação.
certificado, não é?
Claro, senão me davam para deixar-me abrir a empresa. Tive que tirar, tive lá 2 meses de formação, saber o que é que tinha que pagar os impostos, como é que se fazia um trabalho, um contrato determinado, o que implicava as faturas, a faturação, como é que se faziam de...
Processos burocráticos, não é?
Exato. Como é que, funcionava uma empresa, como é que se montava uma empresa, as leis como é que tinham, os dos trabalhadores, e eu como pretão, patrão, o que tinha que pagar à segurança social, todos os deveres e como se montava estruturalmente uma empresa.
Exatamente.
E depois no fim tivemos fazer o exame final, que era para ver se dão uma carta ou não, mas está lá, olha, vou montar uma empresa e dão-te um número de tipo, aqui chama-se, tipo recibo verde, mas tipo uma carta para poder trabalhar. Uma empresa mesmo, uma fictícia. Pô, eu vou chegar, agora chegar na França, o meu número, que é o número que tem, cada pessoa tem um número, o meu número está bloqueado, mas eu posso desbloquear porque já passaram 5 anos, ao fim de 5 anos desbloqueia. Entretanto, eu vim para Portugal, comecei noutro tipo de negócios, e quando a mãe das minhas filhas soube, porque entretanto eu tinha duas casas, tinha a minha casa com as minhas filhas, com a Laurinha e com a Beatriz, e tinha outra casa com a fulana da discoteca, a Flávia, a mãe do meu filho. E ela engravidou, e quando engravidou, confundiu para a minha mulher, para a minha, a dizer que ia ter um filho meu também. E depois aí foi um descalar. Ela pegou...
Portanto, chegou a manter as duas relações ao mesmo tempo,
em simultâneo. Quase 2 anos. Deu para a vontade e depois foi um descalar. Depois juntaram-se as duas contra mim. Depois foram ao tribunal e abriram o jogo ao Ministério Público, ao juiz e uma coisa puxava a outra.
Isso cá em Portugal?
Isso em Portugal. E depois veio os problemas todos ao de cima. E depois o Ministério Público perguntou, então você está, quanto tempo viveu com o jogo? 12 anos ou 13 anos. Então se você viveu 13 anos, o que é que você fazia? Ah, eu não queria que eu trabalhasse. Então se você não trabalha, e como é que você se alimenta, como é que você come, como é que você se veste? Ah, é do dinheiro dele. Então você é cúmplice dele. Se você sabe as atividades que ele faz, diz, eu sofro de tudo, também é minha cúmplice, não?
Sim.
É cúmplice. Então se ela come, se ela se veste, se ela não precisa pagar...
Ela tinha conhecimento das suas atividades?
Claro que sim. Começou a chorar lá dentro. Pronto, e depois aí eu parei com certas atividades que tinha e separei-me. Foi quando fui viver com o meu irmão, um apartamento que já era de família, que era do meu avô.
Que idade tinha?
26 a 27. Na altura que isso aconteceu, que ela se foi chegar para o tribunal para o pai, 26 a 27. Foi quando o Dinis nasceu, outra depois também me meteu-me em tribunal. Isto foi em 2000. Eu separei-me dela em 2001. Nasci em 2002, acho eu. Depois passei para o Luxemburgo, tive algum tempo no Luxemburgo. Depois foi julgado em 2004, que não apareceu o julgamento. Só foi julgado em 2007. Entretanto, eu vaso com outra minha namorada portuguesa para o Luxemburgo, 2007 até 2009. Bem para Portugal, foi para o Algarve e tive 6 meses de férias no Algarve. Depois foi quando vim cá e vim preso. Foi assim, foi mais ou menos as datas. Foi isto.
Voltando à trajetória escolar e profissional.
Profissional?
A trajetória escolar, como é que tem o 11º ano?
Incompleto.
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 Portanto, tem o 9º ano
completo. O 9º ano.
Mas como foi? Alguma escola pública? Uma escola.
Profissional.
Escola profissional.
Com a escola profissional.
Portanto, foi a tal que esteve na embaixada
de Pedrosos. Exato, em Pedrosos.
Muito bem. E gostava da escola na altura?
Gostava, porque foi dos melhores alunos lá na escola.
É.
Até saiu um livro que era a minha cara lá. Era dos melhores. Também o meu pai me ensinou desde muito pequeno aquilo.
E os formadores, os professores gostavam de si?
Gostava.
O Valabão que marcou em alguma situação?
O de marinharia. muito, muito profissional mesmo.
É.
Mesmo em termos de fazer rede e de... Para mim foi um dos melhores.
Mas então não chegou a concluir esse curso?
Concluí, eu tenho curso, tenho curso.
Deu uma equivalência de um ano no ano?
Deu uma equivalência. E depois tinha, para falar à frente, o décimo que eu ia seguir e entrar para mestre contra mestre. Que dava equivalência ao décimo segundo. Só que esse não completei.
Estamos a falar de um curso profissional.
Um curso profissional. Esse ficou metade. Ficou só metade. Fiquei, só fiz um ano e tal. Foi o tal 11º que ficou incompleto. Se acabasse, ficava-me com o 12º. Aqueles cursos que dá
equivalência.
A equivalência ao 12º ano. Mas esse aí foi quando comecei depois mesmo, depois em Lisboa, casal-ventoso e prontos. Aí desisti e.
Então, mas não era isso que sonhava em relação aos seus estudos? Sonhava na altura até acabar?
Continuava a acabar, mas depois já. Depois já era difícil conciliar, porque a gente tínhamos que entrar à meia-noite na escola.
Como é que era o seu comportamento na escola?
Na escola era normal. Não
tem algum tipo de conflito?
Não, na escola não. Porque ali também as pessoas... Era um grupo unido ali. Era quase tudo filhos pescadores e era um grupo unido. A gente, quando íamos sempre quase todos para o mesmo sítio, se fôssemos ver um copo, íamos quase, porque aquilo era quase, era o pessoal de Peniche, era o pessoal de Olhão, era o pessoal da Póvoa.
Era quase o pessoal todo de origens pescatórias.
Pescatório, exato. E ali eram quase todos
de Viana. Filhos pescadores.
Exato. E ali éramos quase todos de Viana. E todos, eu vivo na Ribeira, em Viana, quase toda a gente, conhecemos todos. Quando a gente, por exemplo, a gente acabámos às 5 da tarde, olha, vamos aonde? Olha, vamos para o Rossio, íamos todos para o Rossio. Olha, hoje onde vamos? Olha, vamos para aqui. E íamos sempre, havia um ou outro que fugia à regra, pronto, mais atinadinho. Mas aí foi quando começamos a fumar cavalo.
E o que é cavalo?
Cavalo é a heroína. Foi em Lisboa. Casamentoso. Só tínhamos que subir a meia laranja.
Mas as amizades que tinha no... Na escola, havia algum amigo que o tivesse marcado?
Sim, marcado em questões de drogas.
Marcado mesmo aspectos positivos, não são negativos, um amigo mais próximo. Disse-me que era um grupo coeso, só que há sempre aquele...
Sim, o Quintela, onde tem a Andorra agora, casou com uma brasileira.
Ainda mantém a
contacto? Tenho no Facebook a amizade dele. Agora não tenho, atualizei-me para a minha irmã, que está sempre, tenho acesso à minha senha e está sempre a perguntar para mim como é que estou, mas também não seguiu a vida do mar.
O seu Facebook é controlado, digamos assim, atualizado para filmar?
É, para a minha irmã, exato.
Vocês aqui não têm acesso à internet?
Nada, não tenho acesso à internet.
Muito bem.
E mesmo com o meu filho, estou sempre, quando vou de pecar, tenho que pecar regime aberto aqui. Se tivesse mau comportamento, já não tinha pecar nem regime aberto. Eu vou a casa de 3 meses e de 4 meses. Já tenho isso adquirido por juízo. Se tivesse mau comportamento aqui dentro, não podia...
Não tinha essas regalias.
Não tinha essas regalias. Aqui no tratamento, já estou aqui, vou fazer 15 meses. O tratamento é de 2 anos, também estou quase a acabar o...
Está-se a aguentar bem?
Estou. Faço ginásio. Hoje, esta semana, estou na cozinha, estou na lavandaria. Faço jardinagem, jogo bola e a maior parte do tempo que a gente tem é para o ginásio, ou de manhã ou à tarde. Ginásio, musculação,
sim.
E passamos aqui o tempo.
Muito bem. Portanto, temos profissionais, já me disse que...
Eu também tirei um curso de Indiano de Castelo no... Mas esse curso já vinha do que fazia em França, que era em França, quando montei a tal empresa, que era montar museu de tijoleira e mármore, porque o pai dela era... Eu nunca casei. Fazíamos isso. Em Viana tive a oportunidade, com o engenheiro Lima, de terminar um curso que ele iniciou no EP, até tenho ali o certificado, do Ministério da Justiça, como foi o que fiz a remodelação.
Mas foi no EPA de Viana?
No EPA, tive de lá 2 anos, fiz a remodelação do pavimento das celas todas, do chão, e dos gabinetes técnicos em
Isso.
Mesoelhos.
Deu-lhe equivalência a um certificado.
Deu-me uma equivalência a um certificado como é que se diz?
Sim.
Ladrilhador de parede, de mármore, de chão,
Portanto, na área da construção civil, não é?
na área da construção civil.
Muito bem. Portanto, lá fora, como já disse, esteve em Paris, a trabalhar
Estive em Paris, estive no Luxemburgo, já tive muito tempo.
no Luxemburgo, fazia.
Luxemburgo, estive a trabalhar nas Interrimes.
Nes?
Sabe o que é Interrim? Trabalhos temporários. Por exemplo, eu trabalhava 15 dias num sítio, acabava naquele sítio.
Trabalhos sazonais.
Esse tipo de trabalho temporário. Trabalho temporário, uma pessoa
Sim.
escreve-se.
Mas em que áreas?
Era ou era na
Agricultura, construção civil.
limpeza, ou era conforme eles, ou era na construção. Tinha muito tempo a fazer aquele banco, o seu Central Bank da Europa, aqueles que fizeram no Luxemburgo, que é um dos maiores da Europa. Estavam a fazer já aqui há uns anos atrás. Estive lá a trabalhar também como servente.
Portanto, na era da hotelaria.
Não, não, de construção civil.
Servente de construção civil.
Construção civil. Estive lá bastante tempo, porque aquilo também foi uma obra grande, pagavam bem. Pagavam-me 9 € ou 10 € a hora na altura. Ganhava bem. Trabalhava sábados já de manhã e sábados à tarde. Fui sempre certinho lá. Pois também estava a minha irmã aos fins de semana, porque ela tem ambulâncias. As ambulâncias não podem ter o condutor, tem que sempre ter o condutor e uma ajudante. Por causa de passeio da maca e quando levam alguém ao hospital,
Sim.
vão ter sempre que levar uma ambulância, nunca posso.
Uma tripulação,
Tem
digamos
que ter,
assim.
exato.
Sim.
E quando faltava alguém, ajudava sempre, dava sempre para ajudar, apanhava as tropas.
E qual foi a profissão que mais gostava? O que mais gosta ainda atualmente
Se quer que eu
fazer?
diga, a pesca. E
A
estou a
pesca.
pensar em sair daqui, já disse isso muitas vezes, ir para a Noruega.
É o seu sonho.
Vou ver. Não sei, o meu avô foi grande campeão na Noruega lá. E a Noruega, não sei porque,
É uma ambição, não é?
tem que ir ver.
Tens que.
Também já estive nos Estados Unidos, na
Ah.
pesca, também já estive nos Estados
A
Unidos.
Noruega, que é a pesca do bacalhau.
Pesca do bacalhau. E eu sou bom a pescar. Tenho jeito para aquilo. Tenho jeito para aquilo. E Noruega pode ser 3 meses de noite, 3 meses de dia, mas é um país que, se Deus quiser, é de no meio de morrer sem ir lá ver. E depois vou fazer uma coisa que já sei fazer. Tratamento de peixe, sei escalar. Fazer anzóis ou tratar do aparelho, sei. Cozer redes, sei. Fazer navegação, sei. Ver radar, sei. Detecção de peixe, sei. Não vou chegar lá, não vou meter-me dentro de um barco, não vou estar a olhar para o que posso fazer. Fazer uma costura no cabo de aço, sei. Cozer uma rede, sei. O que eles fazem lá, não vou me ensinar nada, porque
Sabe fazer um
eu
pouco tudo, não é?
sei fazer tudo, porque assim, aprendi, também foram 3 anos, não foi 3 meses. Foram 3 anos, e 3 anos eu adquiri tudo. E depois também
E
o
com o seu
tempo,
pai aprendeu muito também.
também com o meu pai, então o meu pai aprendi melhor, é essencial. O meu pai é profissional mesmo, o meu pai
Na
não.
sua infância, costumava vir a pesca que o seu pai aqui enviava?
Costumei andar no barco pequeno e comecei a andar no barco grande. Eu andei no barco grande, quando a minha mãe faleceu, já tínhamos o barco grande e fazíamos viagens de 27 dias. Íamos chegar para a Madeira, para o Espadarte, e ganhava bem, e ganhava por 30 dias de mar, 27 dias, 300, 400 km. E depois é que foi o descalado. E
E
depois
que
o meu pai. O meu pai ainda é novo. Se a minha mãe tinha 36 anos, o meu pai tinha 38, ainda era uma pessoa nova. Juntou-se com outra mulher. Neste caso,
voltou a casar.
voltou a casar. Tenho um meio-irmão que era a minha empregada de casa. Complicado.
Portanto, o seu meio-irmão.
O meu pai, quando a minha mãe faleceu, casou, ou seja, com quem casou foi com a minha empregada. Empregada da minha casa. Percebe? A empregada, que era a nossa empregada, atualmente, É a minha madrasta.
Mas foi, antes fazia empregada, antes casou depois. Ou casou e depois.
É... Não, ela era a minha empregada. A minha mãe faleceu, passou de empregada à patroa.
Foi assim que o seu pai a conheceu?
O meu pai conheceu, o meu pai sempre a conheceu. O meu pai sempre a conheceu desde pequena. O meu pai faz uma diferença de idades dela para o meu pai já devia ter idade para ser pai dela.
É nova.
É nova, ela é nova. Ele deve ser mais velho do que o pai, 3 anos ou 4. Mas trata-o bem, não tenho nada a dizer.
É mais importante, não é?
Trata-o bem, é amigo dele, tem sempre a casa XPTO, respeito, é trabalhadora, aquela mesmo assim.
É uma boa esposa.
É uma boa esposa, vem me ver aqui à cadeia, dá-me apoio familiar, de apoio. Está sempre a dizer ao meu pai para vir aqui, está sempre preocupado, se eu, quando vou de precária, está-me sempre a perguntar se eu preciso de alguma coisa, que quero comer. Está sempre preocupada se eu estou bem. Independentemente da confusão que tivemos e dele ter batido e tudo. Opa, não
ganharam rancor?
Não. E pelo contrário.
Continua, apoio.
Apoia sempre. E está sempre pronta se eu pedir qualquer coisa, ou mesmo com o telefone para casa, que eu preciso de um papel, ou do meu pai ao IRS, ou está sempre pronta.
Disponível.
Está sempre, mesmo que o meu pai se esqueça, está sempre a lembrar: olha, vai ver o rapaz pediu-te isto, olha, o teu filho, ou. Não há hipótese. Agora na minha família virou as pernas todas para o ar foi esta história destes pretos malucos manterem-se com a mão mais novo. Isso é que destroçou a minha família mais um pouco. Isto agora já não bastava ser eu estar preso e o meu irmão não é ter trabalhador, nada de drogas. Tinha um filho pequeno de 3 anos e esses filhos da puta desses pretos. Lá por serem seguranças, lá por terem 1,80m e pensam em subestimar um puto e um miúdo num papagrupos. Queriam raptá-lo, sequestrá-lo, à beira da minha casa. Ele deu uma facada no pescoço a um primeiro.
Isso em Indiana?
Indiana. Foi no dia 16 de janeiro deste... Até passou na previsão isso.
Deste ano?
Deste ano. No dia dos anos do meu filho. Eu estava a telefonar para o meu filho e estava a olhar para a televisão, fiquei branco, fiquei gelado. Conheci, olhei para o preto, já sabia que ele. Porque o preto faz lá kickbox. E a minha cunhada é mais velha que o meu irmão. Deve ser. Ela é mais velha, mais nova do que o pai de 10 anos. E tem um filho de um primeiro relacionamento. E acho que quando tinha esse relacionamento com essa pessoa que tem um filho, andava metida com o preto. Pá, isso são coisas dela, cada qual ela faz dela, da vida dela, o que quis. E o meu irmão, na altura, ainda era chaval, tinha vindo do Algarve, portanto, quando a minha mãe faleceu, como os meus tios, por parte do meu pai, nunca tinham tido filhos, quiseram tomar, e são padrinhos do meu filho, quiseram ficar com o meu irmão mais pequeno. O meu tinha 5 anos. E então levaram-me para o Algarve, porque ele também tem um barco no Algarve. E o miúdo foi sempre criado no Algarve, em Sagres. Aquilo é pequenino, Sagres é pequeno. E o meu tio fez sempre questão de o pôr em atividades esportivas. Viu no meu exemplo o caminho que eu levava, porque as pessoas ocupavam. Então meteu-me no karaté, ocupava sempre para as atividades, levava-o para o bodyboard, ele teria ido para o bodyboard. Fazia-o. Foi que é pai dele, é como pai dele, ele diz que o pai dele é, que é ele que nem é o meu pai. O meu tio diz, tu só fizeste quem me criou foi eu, mas eles dão super bem. Meu tio vinha do mar, chama-lhe padrinho, padrinho, leva-me ali à praia do túnel, estão a dar umas boas ondas lá e ele vai ali a buscá-lo, levava-o para o karaté, levava-o para o rancho, ocupava sempre o medo, pelo não entrar nos filmes como eu entrei nas danças e de grupos. Ocupou sempre o miúdo. E o miúdo chegou a andar 7 anos e chegou a vir aos nacionais de karaté, aqui no Porto. Ele tem 1,80m, é mais alto que eu, mas é rápido e não se deixa ficar.
Fibrado.
É fibrado. E uma altura vim, isto uma história há 6 anos atrás. Esse preto lá, o Cuba, chamámo-lo Cuba. Não sei se vai até o Correio da Manhã, no dia 16 de janeiro vai ver lá a notícia lá, que foi em Viana do Castelo. O irmão dele, mais novo, que na altura devia ter 14 anos, quando isso aconteceu, e o meu irmão ia sair com a namorada, com a mulher, que tem um filho, e ele já se separou, essa cena já se tinha passado, já se passou 6 anos, ele só tinha que esquecer. A gaja não quer mais nada com ele, opá, juntou-se com outro, tem um filho com outro, é esquecer a história, era seguir a vida dele, isto é mesmo assim, ninguém é obrigado. O gajo bêbado pega num cinto, tira o cinto das calças e começa a enrolar o cinto na mão e virou-se para o meu irmão, está calado, puto, que eu ia ter os colhões de roio. Olha, o meu irmão passou-se. Deixou-o ir, conforme ele veio, olha, deu um olhinho, mandou o preto para o hospital. O preto não estava a contar que a RS pensava que o meu irmão
Deixa ficar.
que ia se deixar ficar. Quando ele deu o primeiro patado nos queixos, ficou. Mas ele tem um jogo de pernas mesmo,
Sim.
mas joga mesmo bem ele, mas sem nada assim cá, mas acertou mesmo,
Defendeu-se, não é?
defendeu-se. O preto não gostou, e depois como era porteiro do lado do bar, muito conhecido, foi tipo, todo um puto fininho, 75 kg, bate um boi daqueles, desculpa os olhos e o caralho, o preto foi para o hospital. Logo a seguir vem o irmão do outro preto, o Pepe, que também é o que também anda no kickbox. O meu irmão ia na praça e o gajo começa a mandar umas papéis para o meu irmão. O meu irmão, estás a falar para mim, meu? O que é que tu queres? Aí, fodeste o meu irmão, porque o meu irmão estava bêbado, não sei o quê, não sei. E o que é que tu queres, meu, agora? Pegaram-se ali o meu irmão, pum, pum, também andou lá a porrada com ele. Mas eram deu 4 patadas e aquilo, o pessoal que estava na praça se parou. E o meu irmão, opa, vai, mas é foder, tu e o teu irmão, meu, tens a mania, não me tens a dizer comigo. E aquilo passou-se. No dia que eu fui de precário, eu fui de precário no dia 24, foi passar o Natal a casa.
24 de dezembro de 2012.
Sim, já há pouco tempo. O gajo na discoteca a ameaçar outra vez o meu irmão tinha-me dito: mano, filho da puta do preto, mãe, o gajo anda-se, filho da puta, mesmo em qualquer lado, meu. Anda-se sempre a fazer filmes, a chamar outros seguranças, para tipo, para lhe fazerem o caldinho. E o meu irmão saiu cá para
A
fora,
provocar.
é provocá-lo. E o meu irmão saiu cá para fora e estava a topar o filme. Tava, e veio mais 3 prémios meus. E veio tal o irmão mais novo, que também agora também é boxista, o gajo também acho que também anda o mar, também tem um bom cabedal e também tem a mania que é pitbull. Acho que se pegaram lá todos à porrada e aquela merda foi só para um lado, só para o outro. Depois veio a polícia e aquela merda. Prontos, desertaram, foram-se embora. No dia 16. Conhece Viana do Castelo?
Conheço.
São Domingos, está onde é que é São Domingos?
Não, são amigos, não.
Senhor da Agonia.
Portanto, é uma freguesia?
Não, é onde fazem as festas da Senhora da Agonia.
Sim, sim, sim,
Onde tem aquela igreja
sim.
enorme que tem
Sim,
à beira da zona pescatória.
sim, sim. Sim.
Eu
Na
vivo
marginal.
na Marginal, vivo na zona pescatória.
Mesmo lá da ponte, vai cá. No lado do mar.
Vai sempre, e depois
Exatamente.
tem uma curva muito fechada, tem um cafezinho pequenino ali, mesmo na curva.
Sim, até a Foz.
Até
Aquela parte.
tem os Julianos, aquela reta toda, depois sobe, tem aquela igreja Nossa Senhora da Agonia,
Sim.
e ao lado da Senhora da Agonia tem ali um jardim. Tem ali um jardim, assim um quadrado, um jardim. O Jardim de Dom Fernando.
Não me recordo.
Depois tem uma igreja, a Igreja de São Domingos. Ou vai para a Combe Futebol para cima, tem uma subida que vai para a Combe Futebol. E eu tenho o meu apartamento no Combe Futebol. O meu irmão sai da Ribeira, encontra esse preto. O mais novo, com 4 ciganos. E o meu irmão nem estava a ver, era um hospital. E a minha cunhada tem um salão de cabeleireiros que vinha da casa da mãe com o puto, com o meu sobrinho para casa. O meu irmão ia passar e o gajo está fora do carro. O meu irmão assusta-se, tipo, foda-se, o que é que se passa? Vinha deitar a irmã, acho que deitou a mão ao meu irmão, queria meter ele dentro do carro à força dele e os ciganos. Anda, porque tu já vais e a tua mulher e o teu filho também já estão à espera deles em casa. Olha, meu irmão, sacou de uma faca, cortou logo o pescoço. Não matou por 1 milímetro, apanhou
Mas
a boca.
isso foi em que dia foi? Foi quando?
No dia 16
No 16.
de janeiro.
Não estava lá.
Hã?
Não estava lá em Viana.
Eu não.
Essa precária foi mesmo só nos dias
Eu,
de Natal.
e, mas o meu irmão já me tinha contado que esses gajos andavam sempre. Deu lá, escondeu aqui e não apanhou a jugular. Se lá apanha a jugular, mata-me
Artéria.
totalmente. Artéria. O preto filho da puta foi para o hospital telefonar ao meu irmão, a dizer que o meu irmão tinha cortado o pescoço. Quando ele diz que toma a gente à minha porta da minha casa, à espera da minha cunhada e do meu sobrinho, o meu irmão vai correr sobre a subida
Da igreja.
da igreja, vem à minha casa, vai para a parte do meu prédio, entra dentro do meu prédio. Quando sai, vem o tal preto, que já o irmão lhe tinha telefonado, que o meu irmão tinha dado uma facada no pescoço. E ele e mais dois ciganos iam dar com o beisebol. O meu irmão olhou para ele e disse: vai-te embora, vai-te embora daqui, se não vou, senão vou te matar mesmo. Só que ele não viu que o meu irmão tinha mergulhado numa camisola. Ele pensava que era uma camisola que o meu irmão tinha embrulhado. O meu irmão disse: pá, vai-te embora, meu. Vai-te embora que eu vou-te foder, meu filho da puta. E há pessoas, testemunhas, disse: vai-te embora, filho da puta, eu vou-te foder. E ele disse: vai-me foder, filho da puta. Vinha numa de ele dar com o taco na cabeça. Olha, era um bocado de chegados, desagalado. Quando ele levantou os pés, levantou os pés à terra, caiu logo redondo, ficou logo ali. E agora? Diz-me você, um puto de 26 anos.
Matou.
Claro que o matou. Desagalote daqui para aí, acha que não mata? Matou. E agora o que é que eu posso fazer com o meu irmão? Nada. Eu não sei onde está o meu irmão, não sei.
Não tem tido notícias dele?
Não.
Mas ele foi preso.
Não.
Não. Fugiu.
Fui. Meu irmão pegou na mulher, no filho e.
Não sabe dele.
Não sei. Em Portugal não está. E isto tinha-me parte mais a cabeça. Filho da puta de um preto daqueles. Aqueles que queriam igual o miúdo meu. Porquê é que não deixaram o miúdo em paz? Se a gaja não quer mais nada com ele, deixa o miúdo em
Isso
paz.
está a perturbar bastante neste momento.
Opa! Pelo normal, né? Claro que lá sei quando é que eu vou ver o
Pelo
meu.
que se
Quando é que eu vou ver o meu irmão? O meu irmão tão cedo não pode vir a Portugal. Não, tão cedo não. O meu irmão não pode aparecer em Portugal. Um homicídio. Hã?
Mesmo qualquer país da União Europeia,
Não é hipótese. Um homicídio.
voltando à sua trajetória criminal, vamos fazer aqui uma pequena apreciação sobre o seu trajeto em termos criminais. Já me falou, portanto, quando tinha 15 anos em Lisboa, que acho que foi aí que começou tudo.
Começou.
E vamos falar, portanto, nessa trajetória até à atualidade e o porquê que foi punido. Portanto, o tipo de crime que praticou, o que é que levou a fazê-lo, se é reincidente ou não, pelos bichos cheios, já me disse que era, já teve preso em Viana,
Já.
por outro crime.
Não, tipo preso em Viana, desta pena.
Desta pena.
Desta
Depois
pena.
é que transitou para aqui, então.
Depois é que pedi a transferência aqui para o OEP deste hoje. Mas já tinha sido condenado por noutros processos, por multas e. Mas nada tipo como uma.
Então, digamos que a sua atividade criminal começou em Lisboa, não foi?
Não, Lisboa era consumos.
Era só consumo.
Só consumos. Tinha dinheiro, comprava droga, fumava. Não andava lá em Lisboa a fazer filmes.
E tráfico.
Nada. O tráfico foi aqui em Viana.
Ficava muito para cima.
Nunca fui. Era tipo, o tráfico era.
Pequenas quantidades.
Porque nada de grandes. Era mais furtos qualificados. Isso aí, sim.
Rocos.
Roubos. Roubos em grandes, assim.
Participou minutos.
Roubos. Roubos.
E hoje está a cumprir pena?
Estou a cumprir pena.
Quantos anos é que apanhou?
Quatro, depois de parar umas penas. Depois começaram a dar penas intercaladas. De quase. Estou a comer quatro penas. E o Ministério Público não tinha mais por onde me foder, começou a dar-me penas 180 dias, que é o pior que se pode dar. Porque apenas 180 dias tens que as comer de princípio ao fim. E não fazem cúmulos. Ou seja, não tens direito a cúmulos, tens que as
São
cumprir.
cúmulos, são
Por exemplo, se tiveres.
precários.
Não. Se tiveres 5 processos, não é? Eles, daqueles 5 processos, têm de fazer um cúmulo jurídico. E ficas com uma pena efetiva. Eu não.
Nos 5 processos.
Por exemplo, tens 5 processos. Eu
Sim.
daqueles 5 processos, imagina, dá 20 anos. Mas o processo de roubo, imagina, dá-te de 4 ou de 5 a 15. Eles, se já vais em 30 anos, não te podem dar 30. Têm que te dar entre os 5 e os 15. Ao pacto de ganhar, não. 7. Ou
Portanto,
imagina.
digamos que é o somatório de todos esses processos.
Mas eles a mim não me fizeram isso no TEP. Eles a mim, o meu somatório, se me fizessem o somatório, eu fazia uma meio da pena no dia 25 de novembro do ano passado. E eles agora estão-me a fazer o meu meio da pena no dia 22 de agosto deste ano. Ou seja, já passa 10 meses ou 9 meses do meu meio da pena. Ou seja, já estou nos dois terços. É o erro judicial que nós temos aqui.
Mas quando é que foi preso?
Foi preso em 25 de maio de 2010. Já estou há 3 anos, faz este daqui a 12 dias, 3 anos estou preso.
E apanhei quanto total?
Apanhei 4 anos, e depois apanhei mais 180 dias, depois apanhei mais 180 dias, depois apanhei mais 93 dias. Isso tudo à parte. Essas penas...
Então, tipo... no final dos 4 anos tem que cumprir os 180, mais
180? Não, fizeram assim. Tive preso 9 meses, bloquearam a data de 9 meses, comecei a cumprir 180 dias, extinguiram os 180 dias, ligaram mais 3 ou 4 dias há de 4 anos, começaram, ligaram outra vez ao outros 180 dias, ligaram mais 20 dias ao dos 4 anos e depois ligaram outra vez aos 93 dias. Extingui as 3 penas pequenas todas e agora é que me ligaram à grande. Está a perceber?
Sim, portanto está a cumprir os 4 anos.
Estou a cumprir os 4 anos. Quando já... Se por lei, se fosse a fazer as contas bem feitas, no dia 25 de novembro do ano passado, eles tinham que fazer o meio da pena. Ou seja, eles vão-me avaliar. Agora não, porque no mês de agosto está de férias o tribunal. O doutor Ramos da Fonseca não está cá. Já estou nos dois terços. Meti a pulseira, a gente, penas inferiores a 5 anos, podem meter...
pulseira eletrónica.
Eu meti a pulseira eletrónica, mas a mamãe não tinha tido esse problema. E eu meti, foi em outubro. Então pedi o requisito ao chefe, fiz o requisito, tinha todos os requisitos, tinha
prisão domiciliária.
Prisão domiciliária. Tinha que arranjar alguém responsável por mim. O meu irmão trabalhador, minha cunhada, tem um salão de cabeleireiro, tem casa própria. Que requisitos é que eles querem queimar em mais? Dinheiro, tenho de cebaldes, tenho de visitas.
Então, digamos, tinha apoio familiar?
Tudo, tinha tudo. Mando os papéis para o terra. No meio disto tudo, desaparece a fotocópia do bilhete de identidade e desaparece a fotocópia do bilhete de identidade da minha cunhada e só me dão uma resposta 8 meses depois. Porquê? Porque eu dei o trabalho de meter um pedido para falar calar que a jurista aqui da cadeia, que é a doutora Olga. A doutora Olga telefona para o TEP, pergunta, pediram desculpa porque o fax do TEP estava variado. E estive a ver no Código Penal, na Lei 115, o juiz tem 20 dias para deferir o meu pedido e o Ministério Público tem 10 dias para se opor ou seja, eles em 30 dias conseguem fazer aquilo. E a mim demoram 8 meses e pedem-me desculpa para eu enviar outra vez os papéis 180, eu pedi o Código Penal para saber o que era o 180, eram as fotocópias das pessoas que iam ficar responsáveis por mim, que estão a brincar comigo. Passando quase um ano, é que me mandam uma resposta. Ou seja, não sei se está a ver o...
Sim.
Isto aqui é alguma coisa que não funciona bem. E depois pedem desculpa, tipo... Se for para... O mestre que tem que ir preso vem logo. Quando tem direito às coisas, tens que esperar e só um erro deles vem uma funcionária. Não diga que um fax do TEP está variado 8 meses, acredita nisso?
Pois,
8 meses, está variado. Mas como foi a técnica e foi a jurista que telefonou, ela telefonou no dia 24, no dia 26 estava aí os papéis para eu assinar, a pedirem-me desculpa e para meter os novos ingressos.
Portanto, a nova requisição.
E não veja lá, aconteceu a cena com o meu irmão. O que é que eu tenho a ver com isso? Está bem que é meu irmão, não tenho nada a ver com isso.
Acha que teve influência?
Fizeram um conselho técnico. A cadeia fez um conselho técnico. Minha chamada precária foi a senhora do IRS na minha casa. Estive a falar com os vizinhos. Os vizinhos disseram que o meu irmão meteu um preto à porta. Depois as pessoas...
O que aconteceu?
Fizeram...
Rapidamente chegou aqui a identificar-me
logo. Fizeram logo um filme. Veio logo aqui o Dr. Russo, que é o gajo da Reação Social, a perguntar o que é que se passou. Começou-me logo a perguntar se havia negócios de drogas, tipo dívidas. Se o meu irmão tinha matado o gajo por causa de dívidas, que eu andava metido com.
Quis saber os motivos, sim.
Mas fazer logo um filme do. A Condor, opa, um filme de cowboys, como se aquilo fosse uma coisa planeada ou que.
E o que é que disse?
Hã? Diga.
O que disse?
O Ju, e o que é que disse? Eu disse a verdade, não tenho nada a ver com isso. Eu contei-lhes a história, como é que como começou. O meu irmão já tinha levado com os três irmãos, que não o deixaram de mão. Opa, e que aquilo só.
Porque eu soube dessa notícia pela televisão.
Então. Eu soube aquilo pela televisão. Se eles vivem 8 km, se eles vivem em Indac, do outro lado da ponte, o que é que eles vinham fazer para a porta da minha casa? Contar de vez em quando. O que é que ele tinha que estar no jardim à espera do meu irmão às 11h30 da noite? Com mais 3 ciganos. E o que é que eles estavam? E eles estavam ali para quê? Iam dar alguma coisa ao meu irmão? Eles não estavam ali para fazer bem ao meu irmão. Eles estavam ali mesmo para limpar o puto. Ou iam dar um enxerto de porrada para o povo deixar mesmo aleijado, ou mesmo lá sair, ou desapareciam com ele. E depois assim, na porta da minha casa. Isso é mesmo.
Para vingança.
Isso. Qualquer pessoa perde as cerveiras. Por muito calmo que você, se lhe dizem isso, ou se vou para a sua porta da sua casa provocá-lo, o que é que você faz? Um taco de beisebol a chamar por si e. Mas a pessoa perde.
Ela sentiu-se ameaçada, não é?
Pá, ele perdeu a cabeça, ele o que é? Me tocar no meu filho. Na minha mulher, não.
Eles ameaçaram o seu sobrinho?
Sim, porque estavam os dois irmãos. Um já estava no jardim da Fernando e o outro estava à porta da minha casa. E isto às 11h30 da noite. Aquilo já estava mesmo ali, estavam todos preparados. Pá. Só que nunca contaram com o puto. Puto não, aquele já nem é um puto. Nunca contaram com o miúdo. Pá, tivesse preparado, pouco. Porque pode os fechos da história.
E voltando ao motivo que eu trouxe cá.
Sim, o que me trouxe cá foi. Trouxe uma falsificação. Foi falsificação.
De documentos?
Sim, documentos. E furto qualificado. Posso dar-me legal. E foi isso. Posso dar-me legal, falsificação.
Mas foi
qualificado.
Foi apanhado em flagrante delito?
Não. Foi condenado à convicção.
Foi um roubo à mão armada?
Não.
Não.
Não. Foi uma loja de automóveis que desapareceu toda e dizem que foi eu que mandei roubar a loja.
Mas como é que lida com isto?
Ah, como é que lido? O Ramos da Fonseca.
Com esta situação?
Tenho que cumprir os 4 anos. Não há nada a fazer. Recorri, veio para trás, Dr. Ramos da Fonseca assinou que tem que cumprir 4 anos de cadeia e tenho que cumprir os 4 anos de cadeia.
Portanto, foi complicado aceitar isso.
A princípio foi, de quando uma pessoa é condenada por um juiz e recorre e os papéis do bem outra vez parar à mão, uma pessoa não, por mais culpa que tenha no cartório, se gasta dinheiro para se defender, acho que devia ser o juiz quando uma pessoa.
Sim, recorre, mas devia ser o mesmo juiz.
Claro que não
e
pode.
E foi julgado pelo mesmo.
Foi recusado. E agora é o mesmo que está no TEP. É preciso ter a dizer, não é? Só me deu por cá.
O TEP?
TEP, do TEP, do Deporto. E alinhando-se do TEP.
É o Tribunal de
Execução de Penas. O Dr. Ramos da Fonseca, que vem aqui, ele tive 11 anos em Viana do Castelo. Depois é que saiu de Viana e está no TEP. É o presidente do TEP.
Portanto, esteve em Viana de Castelo há quanto tempo?
11 anos, ele.
Não, você.
Eu? Sim. Nasci lá, sendo do centro.
Vim no Instituto de Prisão de Viana do Castelo.
2 anos.
2 anos. Depois é que veio para cá, para a ULD?
Vim para cá, mas meti N transferências e não estava maneira de sair de lá. Meti para Ezeda, meti para Passos Ferreira, meti para Valde Sousa, meti. Depois consegui que a psiquiatra, lá de.
Mas qual é o objetivo de ser de sempre de Leão de Castelo? Não gostava?
Sempre pessoas para a lotação de 42. Camaradas, 7 pessoas. Você sabe o que é isso?
É por causa das condições?
Não há condições. Não tem condições. Não há trabalho, não há condições. Não tem espaço. Muito fechado. Aquilo é um buraco.
Portanto, vem aqui para Santa Cruz do Bispo. Vem logo para o LD ou
os tempos de Bispo? Vem, é tipo título precário para o LD. Vem ingressar aqui no LD.
ainda consumia lá dentro?
Nada, não consumi. Desde que entrei na cadeia, do dia 25 de maio de 2010, nunca mais consumi droga. Acabou. Nunca mais. E tive, quando estive lá em baixo, porque
nem drogas leves?
Nada, nem AX, nada. Nenhum tipo de drogas.
E como é que controlava isso?
Opa, no, meti na cabeça, quando entrei, porque quando vim do Algarve já não consumia. Porque eu tive numa desintoxicação, pedi ao meu pai para me meter numa clínica e tipo 6 meses no Algarve, na casa desse meu tio.
Sim.
E era só praia, desporto e...
Tal tio cuidou do seu irmão.
Exato, e nada...
O que é que praticava de desporto?
Eu fazia bodyboard lá. Lá quase toda a gente faz bodyboard, surf. Não, tenho lá os amigos todos, meu irmão que me conhecem também. E conheço a Universidade de Marolina lá toda, o pessoal todo dos bares.
Mas trabalhou na pesca também?
Lá, andava lá, mas não andava declarado. Eu andava porque já tinha um mandado de captura e se apresentasse a minha cédula na capitania, eles sabiam que eu estava lá.
Faziam cruzamento de dados?
Exato, faziam cruzamento de dados, mas eu, ao marisco, aos percebos. Ganhava algum dinheiro aos percebos. 4, 5 quilos de percebos a 20 euros, 15 euros. Dava sempre para a gente, e depois nos bares não pagava, até eram os dois amigos do meu irmão, estavam atrás dos bares, e uma pessoa passou ali bem meio ano. Depois quando vim, encontrei a tal fulana com quem estive no Luxemburgo, que tinha consumos, e foi aí, essa é que me meteu na cadeia. Indiretamente foi ela que me meteu na cadeia.
Mas porquê?
Porque eu, quando comecei a andar com ela, ela tinha um outro relacionamento. E lá, um amigo dela, ou lá, o companheiro dela, lá, tinha uma arma em casa. E ela roubou a arma. Mas isto é verdade, pelo todo, já tenho necessidade nenhuma. Se fosse a arma minha, dizia a arma minha, não tinha problemas nenhum. E roubou a arma e apareceu com a arma em minha casa. E até lhe perguntei para que era, caralho da arma. Ela disse: aí, fulano, tenho isto, mas isto é do pai. E o gajo andando desconfiado, que a gaja dizia que ia para casa, vinha para a minha casa. Pronto, andava a fazer os filmes dela. E eu avisei muitas vezes: olha, mais vale acabar a relação com o rapaz, que andas com estes filmes, que nem é bom para ti, nem é bom para mim, nem é bom para ele. Porque é mesmo assim. Porque é mau onda, andas a pinar com ele, vens aqui, vens pinar comigo. Isto, opá, não tem assunto, mas é que não tem o mesmo assunto. Aí guarda isto aí, porque ele isto, porque ele aquilo, aquela merda ficou lá em casa.
Mas ela temia, ela tinha medo?
Tinha medo dele e guardei aquela merda. Quando fomos para o hotel, eu já sabia que tinha um mandato de captura dos 4 anos, que tinha transitado no julgado em 2007. Vamos para o hotel e ela demora a vir, foi buscar o pequeno almoço. E ela demora a vir, eu falei, se aliás estava muito tempo a demorar a vir. Já andava a consumir cocaína, com outro trafuca. A filha da puta foi dizer outro trafuca onde é que eu estava. Eu, à saída, quando puxo a janela para baixo, vejo logo o JX, a bofia toda, e olha, esta gaja, olha, deram uma moto. Eu vim preso às 9:15 da manhã, a brigada anticrime, e entrar às 9 da manhã em serviço. Como é que eles, num quarto de hora, se eu entro às 2 da manhã numa residencial, e eu não dou bilhete de identidade, como é que eles sabem que eu estou ali? Tem que haver chivaria. Só pode.
Foi ela
que se chivou.
Porque ele não apareceu mais.
Foi de não, tempo. Depois apareceu. Porque depois eu desci para baixo e disse-lhe ao ouvido: olha, a pistola está debaixo da almofada. Para não ser apanhado com a pistola. Despedi-me dela, pronto, já sabia que tinha preso. E...
Não tentou fugir então?
Eu? Não, então, ele estava a fugir. Você não está a ver. O aparato fizeram ali logo. Foi o jipe de um lado. Estavam logo 8 bófias, tomaram logo conta logo do prédio. Vão entrar na recepção, ficou 2 na recepção, 2 nas escadas, 2 atrás, não há hipótese para fugir. Vai fugir como você? Vai que não há super-heróis. E eles completamente sabiam que qualquer coisa vai chumbo. Ou paras. 8 gajos não deixam sair de um quadrado destes. Achas que deixam sair?
Não
tens hipótese sair dali. E eles já sabiam dali. Entretanto, as balísticas das balas, a arma nunca tinha sido disparada, pelo menos por mim. Recebo, estava em Viana do Castelo, detido, foi em maio. Em junho recebo um processo, 410/2010, e eu foda-se um processo deste ano. Os gajos estão malucos, estão-me a mandar aqui merdas que não andaram comigo. Aquela merda começou-me a bater mal. Nisto vou ao tribunal. Quando vou ao tribunal, a pistola da gaja. A gaja, o que é que faz? Ia vender a pistola, não sei quem. Foi apanhada com a pistola. A polícia deitou-lhe a mão, revistou-lhe a bolsa, apanhou-lhe a pistola. Eu já detido, a puta, a polícia fez chantagem com ela. Vais dizer que a pistola é dele. E vais com a cocaína e com a heroína embora. Mas assinas aqui e a puta assinou. Em tribunal, não apareceu no tribunal. A mãe dela trabalha no hospital. Conheço os médicos todos. O médico passou lá uma declaração que ela tinha tipo uma fobia de entrar nos tribunais e o caralho. E pá, lá, fiz lá uma boa declaração, que ela não apareceu no tribunal.
Antes de terminar.
Sempre que vou estar no médico, vai o filho da puta do juiz dá-me mais 180 dias de cadeia. Comigo preso. Eu já estava preso.
E acumulou então.
Claro, mais meio ano de cadeia. Mas estamos a brincar, o quê? O que é que essa gaja precisa? Sabe que o precário não sai de casa. Não vou fazer mal,
É com receio, não é?
mas 180 dias custa estar aqui. Ela chegava lá e dizia a verdade. Esta pistola de fulano assim, não é nada, acabou. A pistola se fosse minha, eu assumi a pistola, era a primeira a dizer, o doutor juiz, a pistola é minha. Acabou, pode finar o parágrafo. Não há cá filmes. Agora está-me a mandar culpas para mim. 180 dias, custa passar 180 dias de cadeia aqui.
Em relação a isso, qual é o significado que dá ao papel do recurso?
Ao papel do recluso, olha, este por um lado veio-me fazer bem, veio-me fazer, opa, esta paragem veio-me fazer muito bem, veio-me pôr as ideias
No sítio.
no sítio, saber o que eu quero, reconstruir outra vez a minha vida do zero, que vai ter que ser mesmo do zero. Ter que saber onde escolher as minhas amizades, as minhas companhias, evitar certos sítios que sei que me vão levar a outros tipos de comportamentos que eu não quero voltar a ter. E quero construir uma coisa, uma
A
coisa,
futuro,
um
não é?
futuro melhor. Pá, quero construir uma casa à minha maneira.
Em termos de reclusão, quais são os aspectos negativos?
Negativos.
Sim. Qual é? Se sente algum tipo de estigma ou discriminação?
Opa, a reclusão para mim não tem um grande impacto quando sou uma pessoa que me deixa muito abater porque está fechada ou
Mas não, se calhar não em relação, sim, em relação aos outros. A imagem. O que as outras
exterior
pessoas pensam de si? Isso afeta?
não me afeta, não me afeta nada, sabe?
Não.
Não me afeta porque eu não me prejudiquei. Como é que.
Não prejudicou terceiras pessoas.
Exato, as pessoas gostam de mim, continuam a gostar de
E
mim e
continuam a apoiá-lo.
a apoiá-lo. Eu vou à casa do telefone, vou comer com muito. Quando estou de precário, eu porque o telefone do meu pai é o meu telefone de quem? Quase nunca paro. Eu vou jantar à casa deste meu primo, ou é o outro meu amigo, ou é o polícia que é meu amigo também,
Não se
ou
sente
é a casa,
discriminado por
é
isso.
as minhas irmãs, é os meus tios. Bem, eu não tenho tempo para toda a gente, eu tenho amigas minhas e
Isso
tudo.
faz-lhe bem isso.
Falho, e não tenho tempo para toda a gente.
Faz-lhe sentir.
Falho, porque chega o tempo, não consigo estar com toda a gente. Há pessoas que querem estar comigo para bebermos um copo e tudo, eu não consigo. Os 3 dias que tenho, não consigo estar com toda a gente.
Gostava mesmo, sério.
Mas não dá. Às vezes é, estou a tomar um café, já está o telefone, olha, estamos à tua espera. Então, olha, mais 10 minutos. Estou ali mais. Olha, então, no beijo. Aquilo.
Isto serve bem as pessoas terem vontade.
Sabem, porque eu também não sou uma pessoa, como é que lhe hei de explicar? Sou sociável, sou uma pessoa sociável. Não gosto de traições. Quando sou amigo, sou amigo. Mas também quando não gosto, não gosto. Quando se for por bem, está-se bem, está-se bem. Se for por mal, tá, opa, também.
Mas é, hoje é a mesma pessoa do que aquilo que era quando
Não.
vivíamos, verdade?
Não, certamente que não ia fazer certas coisas que fiz no passado.
Mudou muito.
Mudei bastante. Nunca cometeria uma coisa que o meu pai nunca me ensinou a fazer, foi tirar aquilo que não é meu. Percebes? Mas isso foi os costumes que me obrigaram
Está a falar no roubo, não é?
no roubo. Isso o meu pai nunca me ensinou, nem nunca me deu educação de eu pegar onde fosse, no que eu fosse, de alguém. As pessoas, nós temos de ter aquilo por nosso esforço, por aquilo.
Tem que ser merecido.
Nós temos que trabalhar.
E suado.
Suado. Se eu quero aquele telemóvel, vou trabalhar para ter aquele telemóvel. Eu não vou partir a montra para tirar aquele telemóvel. Eu não posso fazer isso. O telemóvel não é meu. Eu não posso prejudicar aquela pessoa para ter, para conseguir algo. Eu, se quero conseguir algo, tem que ser por mim. Eu, se quero fazer alguma coisa, tenho que lutar, tenho que merecer aquilo.
Mas sempre foi assim ou foi a prisão que fez pensar?
Não, o consumo das coca, principalmente o como
bom. Descontrolava.
Desconto totalmente. E depois é como.
Mas em termos de personalidade, hoje é uma pessoa mais forte, mais determinada?
Sou mais determinada, penso mais nas consequências que antes não pensava. Eu penso, dizendo do como estou a pensar, hoje estou capaz de começar a. Não se tem um problema, conta até 20 ou até 30 ou até 40, coisa que quando entrei na cadeia, mesmo o psiquiatra diz isso, não contava até 3, não chegava a 2 sequer,
reagia logo,
era tipo extinto quase. E agora, com o tratamento, com o alargamento das drogas, com as terapias, com o engolir sapos, que aqui isto é um pó dos bicos, porque aqui engole, um gajo engole muitos sapos. Tipo de chefias, de guardas, gostam de pôr à prova o temperamento e faz isto, agora fazes aquilo, e gostam de trabalhar para ver até que ponto até que ponto a pessoa aguenta. Tipo, vamos limpar o campo de futebol, mas você sabe que não vai fazer treino de futebol. E uma pessoa pensa assim, foda-se, dá-me a mandar uma limpar como futebol, seja onde vamos jogar futebol. Isso mexe um bocado com o psicólogo.
Mas não é uma questão de manter-os ocupados?
Não. É jogar com... Porque quando a gente vai jogar futebol, nós em 10 minutos limpamos com o campo de futebol. Porquê é que a gente vamos limpar o campo de futebol? Tem bué de eucaliptos. Dali a um dia, o campo já está outra vez. Estão sempre a cair folhas, já está outra vez o campo todo sujo. Hã?
É psicológico.
É para trabalhar o. Para ver o.
Acha que é um jogo psicológico?
É, muito. E temos aqui um jogo psicológico nisto. Muito. Mas bastante.
Como é a vossa relação entre portugueses aqui na
aldeia? Aqui, às vezes é um grupo muito unido.
É.
Porque a gente.
Vocês mas já. Pessoas, eram 15, não foi? Não
é? Éramos pior, somos 14.
Foi assim, embora.
Ainda ontem, algumas coisas se fizeram embora. Fizemos um pedido para vir aqui o diretor. O chefe não quer que o diretor venha aqui. Agora vamos ser fechados 23 horas por dia. Vamos ter só uma hora de recreio.
Por causa da greve?
Mas nós não temos pouco. Nós estamos num tratamento. O nosso recurso, nosso contrato do AMD diz que temos direito a 20 cigarros e 4 cafés por dia. Após as refeições de manhã, refeição às 2 e às 4. Eles tiraram-nos o café. Mas o porquê?
Já não toma café?
Não, nós podemos. Nas greves, não.
Portanto, é a próxima greve que se avizinha, dia 21, 12 dias seguidos.
12 dias seguidos, é. Saímos, tomamos um pequeno almoço, medicação, célula.
E isso para vocês estão aqui num tratamento, estão a ser seguidos?
Estamos a ser assim, não, fecha tudo. Não há tratamento, não há terapias, não há nada. Mas porquê?
Mas são fechados em células individuais?
Não, são fechados em células de 3. Mas é muito tempo fechado. Os caras fecham um portão, aquele portão que você viu, que nos deixam estar abertos. Isto não vai fugir daqui para nada. O portão, temos a máquina de café, o guarda escusado não tem nenhuma chave para abrir para nos dar o café.
E não facilitam nessas alturas?
Não, não nos facilitam em nada. Cortam em tudo. E a dor de café dá uma ressaca, porque a droga, o café é uma dependência.
Da cafeína
é uma dependência. Dá super dores de cabeça para quem está habituado a tomar cafeína.
E os cigarros?
Os cigarros são 20 cigarros, então. Quando, opa, é... Tem aqui, isto é um pó de dois bicos. É um pó de dois bicos. Isto aqui.
Há duas coisas que não podem faltar, é tabaco e café.
Café, é o mínimo. E tu lá embaixo podes tomar os cafés se quiseres. Tu queres fumar droga, vais para o regime comum, fumas droga, a droga que quiseres. Eles sabem muito bem que há drogas, há qualquer tipo de droga aqui dentro. Isso toda a gente sabe.
Mas é lá embaixo, não é?
No pavilhão. Os pavilhões, o que não falta é droga. Cocaína,
qualquer tipo.
Qualquer tipo que tu queres. Telemóveis, o que quiseres.
E o pessoal daqui, os reclusos daqui da LLD, não se sentem tentados?
Não.
Dá-me a sensação que o jogo está muito controlado, está muito bem.
Não, a gente se quiser...
Está medicado?
Estou medicado, tomo Serenal para me acalmar. E à noite
É um
para dormir.
ansiolítico?
É tipo.
Antidepressivo?
É tipo anti. É para me acalmar. Para não ter impulsos. Não tomo metadona, não tomo naltrexona, não tomo nada dessas merdas. Tive a minha ressaca a frio, enviaram no castelo. Mas.
Fica ressaca de urina?
Sim, de heroína.
Quando foi preso, consumiu?
Consumia heroína e qualquer. Tive 21 dias, estava até mal, mas não queria tomar metadona, não quis tomar nada. Foi mesmo. Foi acabar. Mas também quando acabou, estive sem dormir muito tempo. Mas também depois
Foi uma.
disso. Foda-se, vou comer esta merda até o fim e vou acabar com isto. Vou ter que virar a página. O meu filho já vai ter. Vai fazer caminho de 12 anos ou 11 anos. E vou ter que mudar a minha vida. 40 anos já está na altura de. Já está na altura. Se não for agora, nunca mais é. Que droga me deu? Só me tirou.
Aconteceu ali que quer ser uma nova pessoa, não é?
Pá, tenho que sair. Tenho que sair. Tenho que mudar o grupo de amigos, esquecer o que lá vai e opa. Toda a gente tem o
Os amigos
direito.
são uma influência, não é?
Tem
Para
muito,
voltar outra vez
muita.
ao.
Tem. Os antigos amigos, os antigos sítios onde as pessoas frequentam, isso é evitar isso. Quem me diga que sai da cadeia e vai viver para o mesmo bairro e vai frequentar o mesmo tipo de pessoas e que não se vai meter nelas, é mentira.
Mais dia, menos dia.
É uma questão de tempo.
As influências têm muito
Tem
impacto.
muito impacto. Muito impacto.
Quando sair daqui, não quer voltar para Viana, tá?
Não, vou para voltar para Viana, não para os meus amigos, que já não vivo na mesma casa. Agora estou com os meus avós, mas o
Os avós maternos ou paternos?
paternos, que eles já estão velhinhos, mas a minha coisa, sair de condicional, é me pedir ao Dr. Ramos da Fonseca se me concede. O meu contrato de trabalho que já tenho,
Já tem?
que para o Luxemburgo. As minhas irmãs querem-me à beira dela e
Para
ali
fazer o quê?
trabalhando como.
Na construção civil?
Não, não, como taxista, como
Taxista.
ambulância, exato. Estão de ambulância ou taxista, o tempo inteiro.
Tem
Querem
carta
como.
na ambulância?
Tenho tudo lá, até tenho tudo. Da ambulância não, ajudante, eu tenho coisa, curso de primeiros socorros que eu
O
tirei.
TAT?
Hã?
O TAT?
Tirei quando tive o curso quando tive na Marinha,
Sim.
tivemos
Nos
no,
trouxe.
os primeiros
Suporte
escopos,
base de vida.
exato, tirámos isso, tirei quando se vai buscar uma pessoa debaixo de água, como é que se tem que se mergulhar para o traseiro, quais são as respirações quando estás sozinho, quando são dois, quando és bombeadas, como é.
As compressões
As
torácicas.
compressões torácicas, se for sozinho é de uma maneira, se tiveres a dois é
É
diferente.
diferente.
A posição de segurança que tem que se pôr, uma perna encolhida, outra esticada, aí tem que ser de lado.
PLS.
E Zé foi.
Posição lateral de segurança.
Exato, você sabe, está a ver, já vi que você está dentro do
Estou
esquema,
dentro do assunto.
está dentro do
Estou dentro do
esquema.
assunto.
Também tive isso, o que é que eu tive lá? Estive lá, bueno. Foi esse curso que eu tive no Marinheiro, foi completo,
Então,
foi muito bom.
devia aproveitar então esse currículo que tem, não é, profissional.
Foi bom, aprendi muita coisa ali no, na Marinha, aprendi bastante, bastante. Respirando, mesmo
E
uma maneira de me acalmar, da respiração, a própria respiração, manter respiração para o nariz, respirar devagar para o nariz, deitar fundo para a boca e manter-me sereno e sentir o coração para controlar os nervos, mesmo ansiedades. Para manter calmo, para contar e não tentar reagir de impulso. Porque às vezes quando as pessoas reagem de impulso é quando bate de frente. Porque se o meu irmão pensa duas ou três vezes, limpa-lhe uma perna ou limpa-lhe um braço. Não, deu logo para o peito. Usa calote, o que é que acontece? Não é hipótese. Cartuchos a galote para o peito.
aqui é uma roupa, não é? Passa.
Não, não vai. Para mais canos cerrados.
E aqui dentro, o que é que faz? Que tipo de trabalhos ou atividades
Olha,
desenvolvidas?
aqui estou. Hoje estou na cozinha. Esta semana toda. Estou na cozinha.
A cozinha oriental. Mas fez alguma formação aqui dentro?
Não, não. É toda a gente. Ninguém fez formação. Aqui cada qual vai-se aprendendo e vai-se
Há uma
fazendo.
escala.
Há uma escala.
Uma escala de
Somos todos
serviço.
escalados. Todos passamos por lá. Temos lavandaria. Dois, sempre lavar roupa, lascar, dobrá-la, pôr-la em cada cal, pôr os seus sítios da roupa. Cada cal de cada um, limpeza do espaço. Somos faxinas, tratamos da limpeza aqui disto, do espaço todo, daqui de todo, do espaço.
Do vosso espaço aqui.
Do espaço. Da cela, diariamente. Nosso espaço da cela, diariamente.
Casas de banho.
Não, as casas de banho também, todos os
Também.
dias. A casa de banho só temos uma ali, só uma, mas a
Banho
nossa
também.
dentro da cela também, todos os dias, sempre. A nossa cela todos os dias tem que ser limpa. Barrida e passada esfregona. Todas as celas são obrigadas, é obrigatório. Mas todos os reclusos fazem isso. A seguir temos terapias ocupacionais. Já vamos cortar relva. Agora temos aqui uma horta com batatas, cenouras, lá sei o que é que tem mais para aí. Tem alfaces, tem pepinos, tem batata, tem.
Vocês consomem esses
Sim,
alimentos?
consumimos. Lá em
Consumem.
cima temos galinhas, tratamos as galinhas, matamos, mas isso é para os guardas levarem, porque não temos direito a comê-las.
Não.
Não, só temos direito a comer comida da empresa. Mesmo que, imagino, que já
Isso deve
aconteceu.
estar relacionado com o controle sanitário,
Exato,
não é?
se houver qualquer problema,
Exatamente.
é que é a empresa que é responsável. Mas pronto, mas isso é lá, outra coisa à parte.
Depois vocês vieram aqui no Mercado Livre, não é?
E depois tem um mercadinho lá em baixo.
Que é na Casa de Santo André.
Exato, que é a casa, pode comprar lá, adquirir. Nós matamos
E é assim
aqui.
que os guardas fazem quando compram as galinhas.
Exato, a gente mata aqui e depois eles compram lá em baixo. Ou se quiserem produtos daqui, levam e compram no mercadinho.
Então tenho efetuado aqui várias atividades em todas as áreas.
Então, opa, em todas, mas também já começa a cansar aqui. Porque agora o próximo passo é a casa de São André, onde uma pessoa tem mais autonomia, já não tem guardas atrás dele. Por exemplo, já tem outro tipo de trabalho, já posso ir trabalhar para o campo, já não tenho um guarda atrás de mim, porque eu aqui, se vou a qualquer lado, tenho sempre um
Isto
guarda.
é um peso, não é? Tem sempre alguém que toma conta de
Sempre,
si.
sempre eu. Por exemplo, vou à lavandaria, tenho que vir um guarda atrás de mim. Ou aqui não temos hora de recreio. Lá em baixo temos, todos os rolos têm uma hora de recreio de céu aberto. Por lei mesmo, lei 115.
Mas sabe, deve ser mais dos condicionados daqui da ULD,
Mas não está
não é?
mal, porque as pessoas estão aqui dentro, precisam apanhar nada. Imagina um fim de semana, sexta, sábado e domingo. Estamos aqui fechados uma hora por dia, não custa nada. Tu não guardas aqui. Pessoal, vamos até com futebol. Estamos ali com futebol, vamos se arrepiar um bocado. Custa alguma coisa? Não. Porque é que somos limitados a estar fechados?
Não podem ser misturados com o resto da população,
Não,
não
a gente pode, porque eles deixam para baixo e a gente não estamos a falar lá para baixo. Nós aqui em cima temos o campo de futebol. Temos o nosso campo de futebol. E lá nesta porta, só para cima, temos o campo de futebol.
sim, devem ser normas, não é? E
É
essas
não, mas
normas.
está mal. Mas na Lei 115, lá do Sócrates, que assinou, temos direito a 2 horas de céu abertas, 2 horas ao céu aberto.
Sim.
Caralho, aqui nós não temos 2 horas de céu aberto. Porquê? Porque o chefe não meteu na cabeça que ainda não arranjou um plano. Quando ele arranjar um plano de uma folga. Agora nas greves já nos faz isso. Já nos abre das 3 às 4 para apanhar uma hora de sol. Para nos fechar outra vez a seguir. Mas tiramos o café.
O café é que é mais complicado.
Pois claro que é. O pessoal está habituado aqui a tomar café. Almoços, tomamos café.
Então,
Não sabem tomar café.
bem, um cafezinho pelo menos de manhã e ao meio-dia sabe
Oh,
bem.
pelo amor de Deus. E mais que não está limitado, não tem direito a nada. O café é essencial. Mas um cafezinho é logo de manhã é. E um cigarro, quem fuma é. Vai estar limitado. O cafezinho só sempre bem. Caralho, não nos tiram o café.
E é nesses dias de greve,
Esses
não
dias de greve.
desenvolvem essas atividades do
Nada, nada.
campo,
Ninguém entra aqui.
não é? Os vossos
Nada.
também não fazem nada?
Nada, fechados. Nem limpeza há.
Os vossos trabalhos aqui ainda é reconhecido?
Hã?
Então, temos, o vosso trabalho é reconhecido?
É reconhecido por quem?
Um exemplo, disse-me há um bocado que aqui em Viana do Castelo esteve lá a fazer umas obras,
Sim,
a assentar uma
foi um
pedreira.
curso que eu entrei, mas aqui para
Isso.
o LBA, ia uma vez uns cursos aqui, para cima, mas como havia.
De formação profissional.
De formação profissional, mas como havia uns que tinham o ciclo preparatório, outros já tinham até só até o 9º ano, eram poucos, e só um ou dois é que tinham mais para a frente, nunca dizia de misturar o pessoal do LD com o regime comum, ou seja, misturarem tipo 4 ou 5 do LD que se possam misturar com o regime comum
Não tinha a mesma equivalência, não é?
e depois as
Mas a
trocas.
limitação mesmo é essa, o LD, os indivíduos que estão aqui no LD, que é o seu caso, não podem ser misturados com o resto da população
Não.
por causa da tal questão das drogas, não é?
Exato. Exato. E é por causa disso. Havia aí também, acho que umas também existiam de calceteiros, mas também tipo calceteiro, meterem regime comum e o LD também não condiz muito. Tipo, dois ou três do LD que vão para calceteiro, os calceteiros têm direito ao acesso ao regime comum. O regime comum tem direito a tudo. E está tudo bem, é o tal círculo vicioso. Começam a dar droga para o LD. É assim. É um pau de dois bicos. Mas tem que estar aqui fechado.
Mas o vosso trabalho é reconhecido
Reconhecido por quem?
pelas pessoas aqui dentro
Às
e mesmo
vezes não.
pela população vizinha.
Não, não, às vezes não. Já foi mais, agora não. Agora não.
Não.
Não. Agora o LD, desde que há estas novas diretrizes, isto cada vez vai a menos. Já tiveram para fechar isto até. Já. Mesmo a comida e tudo, já se nota que
Já não é a mesma qualidade.
já não é a mesma qualidade. Já. Os programas já começam a ser muito.
Os programas aqui do LD são de quanto tempo? Depende de cada caso?
É o mínimo é um ano, máximo dois. Depois, mesmo a direção.
Quanto tempo falta assim?
Depois vou com 15 meses.
Faltam 5 meses.
5 meses. Vou ser avaliado no dia 22 de agosto para o meio da pena. Como já tenho as outras três penas extintas, o Dr. Ramos da Fonseca, se quiser, pode me mandar para casa com 2 anos condicional. Pode. Se ele quiser, pode. Se ele quiser.
Agora em termos dos impactos na sua família, na dinâmica familiar, que impactos é que a reclusão é?
O meu pai, 2 anos, quando eu estive preso, ele entrar numa cadeia foi para entrar numa cadeia foi. Nunca me faltou com dinheiro, nunca me faltou com nada aqui. Tudo o que eu preciso, estou falando para casa. Quando aconteceu isto com o meu irmão, ficou de só. Entravam aqui, só me sabe chorar. Foda-se, tipo, filho que sou mais velho. O último que me meti, estou-me quase a liberar, estou-me quase pronto a bem dizer, a safar-me deste problema. Vê-me bem, vê da maneira como eu estava, como eu estou. Eu que estou porreiro. É um puto de 26 anos, o mais pequeno. Aconteceu uma cena destas, é complicado para um pai. É muito
E
complicado.
seu tio, como é que reagiu?
Tenho uma tia, imagina o meu tio Ron abriu o correio da manhã e veio lá o nome da minha família e o nome do meu irmão. O meu tio Felipe, o meu tio entrou em transe. Então foi ele que o correu.
Pois.
Estamos a brincar. É um impacto, é um flash. É um tipo. Não pode ser, isto não é verdade, isto não vai acontecer, isto não é possível, não é verdade o que estão a dizer aqui. É complicado, é muito complicado. As pessoas falam e tudo, mas é muito complicado.
O seu pai também nunca mais teve contacto com o seu
Não.
irmão? E a sua madrasta?
Não,
Também não?
nada, nada. O meu irmão sabe também como funcionam as coisas.
Então,
Sabe.
para o seu pai teve uma recaída em termos emocionais e psicológicos?
O meu pai entra aqui e começa a chorar. Eu nunca vejo o meu pai a chorar. O meu pai de mar é forte. Sou eu que o bebê e leio o que ele diz. Vou à cadeia, em vez de ser ele, eu a dar força a ele, acabo por ser eu a dar força a ele para se aguentar e opa, para explicar que foi melhor assim, foi melhor ir para adquirir o meu irmão. Eles só procuraram, não foi o meu irmão que foi procurar ninguém, eles é que foram procurar o meu irmão. Normal, simplesmente defendeu-se, mais nada. Então, isto é a lei da sobrevivência. Ele se for para ti de uma maneira, tu só se não puderes. Ou vais-me deixar acabar com a vida. Não, vais-te defender. Mesmo que não veiras, tu vais ver no meu íntimo que eu vou-te fazer mal. Eu se vou contar de beisebol para ti, tu vais-te defender. Vais-te defender, o teu instinto é de defender. O teu instinto é de defender.
O instinto é de defender.
É defesa. É, vai-te embora.
Isso mesmo eu consigo, mexer muito, muito consigo.
Hã?
Isso é o que aconteceu ao seu irmão.
O meu irmão, eu mandei as fraldas ao meu irmão. O meu irmão, eu, antes de ir para a escola, meti o varão na boca. Não sei se estás a ver a relação que tenho com o meu irmão.
Mas...
O meu irmão, ele tem 26 anos, chama-o puto.
Mas quando saís daqui, vais querer ir até o teu lado e tentar encontrar?
Olha, isso não te posso responder mesmo. Não te posso responder a uma coisa dessas. Mesmo que fosse, nem te poder responder, porque eu não sei.
Claro que sim.
E isso é uma coisa que...
E como pai? Já me disseste que ias para o Luxemburgo, trabalhar com a tua irmã,
não gostasses? Não, então, telefono sempre o meu miúdo, já até alterei...
Mas espera...
Alterei já a minha precária, porque ele vem no mês de agosto, já para estar com ele. Já para estar com ele.
Mantém contato com ele?
Sempre, telefono-lhe sempre. Estou sempre a perguntar se está tudo bem com ele, se a mãe dele juntou-se lá com o homem. Fiz a revida dele, se está tudo bem... Entra sempre no Facebook.
Mas está a viver onde?
Canadá. Toronto, caralho, sim, Toronto. Sempre no Facebook com as minhas irmãs sempre a perguntar se precisam de alguma coisa. Quando ele está aí, vão sempre comprar um jogo. A mais velha comprou no outro dia. Ele queria uma tablet, nem caralho sabia que era uma tablet. Ah, foi lá comprar uma tablet. Lá foi comprar uma tablet. O miúdo nisso. Sabe que as miúdas é que é pena, porque...
Mas isso com as miúdas, essa distância, que foi depois da reclusão?
Não, foi antes, a gaja foi sempre uma de cabra, meu. Tipo, fizeste um filho à outra, tiraste as tuas filhas e vou-te pôr na
cadeia. Nunca mais teve contato com elas?
E nunca mais vi a gaja. Tipo, quando isso te puser pôr na cadeia e cenas de ouro, desaparecendo de casa, de moto. Até a moto me vendeu. Tinha uma DTR toda, XPTO. Vou buscar a DTR. Aí a DTR veio a polícia buscar a tua moto. E eu a polícia. Esta vez já está a brincar comigo. Vou pôr a PSP dentro. Então lá que vem buscar a minha moto. Que sua moto? Uma DTR está lá dentro. Isso tem um depósito atrás. Com os documentos. Você está a brincar?
Está bem legalizado.
Está tudo legal. Você está a brincar? Estou a brincar? Não, quero ir buscar, venho buscar a minha moto. Mas vocês pegam na minha moto, prova. É pá, mas nós não temos nenhuma moto. Então vem lá. Eu acho que me querendo. Não! Vem lá atrás com a minha moto até lá. Eu afiado na conversa da fulana. É pá, o gajo tanto de ele estar a martelar a cabeça e a mostrar os documentos e o libreto e tudo.
Não adianta.
Cheguei lá, a moto. A moto não está aqui. Vou outra vez telefonar para ela. Ai, Paulo, desliga o telefone. Vou porque a minha moto estava por debaixo de um café por onde eu vivia. Depois o dono do café que me disse, não, Samuel, até agora já falei no nome, fulano assim, veio aqui com um gajo, com um atrelado, e tinha daqueles alquetes que se comprei em Arus, não sei se conheces Arus, aquela merda boeda que custou-me 1000 euros. São uns encadeados que aquela merda apanha quase as duas rodas. É como assim, são pretos assim na luxura do caralho. Aquela merda mesmo com serra não cortas aquilo, meu. Tu tem que ser mesmo, tem que ser de maçaria.
Portanto, apanha as duas rodas.
Apanha as duas rodas, estás a ver? Aquela merda apanhava as duas rodas e tinha apanhado, tipo, estás a ver as árvores, dentro da árvore, tem um canteiro de árvore, depois tem aqueles árvores de ferro, estás a ver? E ela estava encostada e apanhava as duas rodas e apanhava ainda a cena do canteiro, os ferros do canteiro. Mesmo se quisesse levar a moto, é grosso. Mas
fazia tudo atrás.
Mas a gaja tinha algumas chaves também, porque ele tinha duas chaves, estás a ver? Foi lá, tal, com um outro gajo. Falsificou a minha assinatura, eu vendi uma DTR, né? Nunca mais vi a moto, né? Nunca mais a vi. Nunca mais. Não andei lá a perguntar e o caralho, e a puta, tal, desligou o telefone e nunca mais aquele número nunca mais deu. Nunca mais deu.
Mas já tem vontade de voltar a estar com.
De quem? Com essa mulher?
Não, não, mas com os teus filhos.
Se queres que te diga. Muito sinceramente. Do que, porque as minhas irmãs já a encontraram, sabes? Já encontrou as minhas duas filhas.
Onde? Viana?
Viana no shopping. E a minha filha mais nova, a mais velha, a Laurinha, era muito puxada a mim, sabes? Qualquer coisa era tudo. Sou igual ao pai, era muito ligado ao pai, sabes?
Até que idade é que acompanhaste?
Até aos 5 anos.
A mais velha?
A mais velha. Eu chegava a casa e ela dizia. A miúda adorava-me. Ela não me via. Laurinha, quem gostas mais, do pai ou da mãe? Ah, é do pai. Com quem és parecida? É com o pai. Às vezes chegava a 10 da noite, Laurinha, estás acordada, filha, estás a fazer? Estava à tua espera, pai. E isso, tinha uma relação muito forte com a miúda, sabes? E até há... Não, te vou dizer, há muito pouco tempo, custou-me muito, mas custou-me mesmo muito a separação, não da gaja, porque a mãe dela, mas a separação da minha filha, principalmente da mais velha, custou-me bastante, mas mesmo bastante, bastante mesmo. E segundo o que eu ouço e o que as minhas irmãs, porque a minha irmã mais velha, a miúda também gostava muito dela, sabes? Ela via a minha irmã mais velha, era a tatá dela. A minha irmã era. O que queres lá? É a madrinha dela. A minha irmã. Pá, tem guita. Tem guita. Tudo que ela, a minha irmã, para disse era de um vestidinho. Gostava sempre de ver a menina. Anda com a tia. Ela só sabia quando ia para a tia era para pôr sempre como. Quem é a princesa da tia? Sou eu. Foi, era a primeira. Foi a primeira. Nós os quatro, nós os irmãos, foi eu o primeiro a ter filhos. Então a Laurinha, pá, era especial. A Laurinha foi sempre especial, percebes? Foi sempre, mesmo para a minha avó, para o meu avô, era a primeira bisneta, para o meu pai, a primeira neta. A Laurinha era.
O maior impacto.
É o maior impacto. E de um momento para o outro, tirarem uma Laurinha, foi. Pá. Mexeu bué comigo e magoou muito, bastante mesmo.
E ela hoje de que ano é que tem 12?
Tem 14 agora, 14, 15. E já que tinha uns anos atrás eu estava detido, a minha irmã mais velha topou ela, a mãe, e a outra, a minha filha, estás a ver? E a minha filha não tive coragem de olhar para as minhas irmãs.
Mas reconheceu?
Conheceu. E a minha irmã mais nova, que é mais. Olhou lá, chegou lá, porque não tem medo da mãe dela, porque também é atravessada, se for para lá dar duas hostes, dá-la. Também não. Oh, Laurinha, eu sou a tua tia. E a miúda não olhou nem sequer para a minha irmã. Percebes? Baixou a cabeça, influenciada por a mãe, só pode. Só pode. Porque a minha irmã nunca foi mal nenhum à miúda. E a minha irmã só lhe disse: Olha, eu sou a tua tia, nunca te esqueças disso. E sempre que precisares da tia, sabes muito bem onde há de se encontrar a tia. Sempre que tu precisares, importa um bocadinho que disserem do teu pai, o teu pai gosta muito de ti e as tuas tias também. E olhar para a mãe dela, tipo, e a outra gaja nem abriu a boca, que a minha irmã estava à espera que ela falasse, porque aquilo ia aquecer. E aqui, atrasado, há pouco, muito pouco tempo, a minha irmã mais velha passa por a minha filha. E a minha irmã topou, tipo, por os traços topou que era ela. Ela passou, olhou e nem falou para a minha irmã, se que eu sempre, sabes? E isso, o que eu sofri, estás a ver, de perder a minha filha, da maneira que me doeu, não sei se...
Não quero voltar a sentir isso.
Não, não quero. A sério, juro-te que não quero. Não quero, não quero ter mais,
quando,
não quero ter mais
precárias, não tens a tentação
não,
de
não quero, não quero, não quero por começar, não quero ter mais ligação com aquela família.
Mas elas são
Também.
os teus filhos.
Sim, eu não estou a falar delas, estou a falar da família da mãe, da avós, de tios, dos primos e o caralho.
São todos de Viana?
Não, são das Neves. Estás a ver? E depois eu já sei que o meu feitio também não é. percebes, dos melhores.
Queres evitar um
Quero evitar ao máximo. E ela, quando tiver, ela tem 14, tem 15, agora estuda em Viana, na escola Monserrate, em frente à GNR.
sim.
Pronto, para ela estuda. Ela vai crescer, ela vai pensar, vai começar a, sabes, as crianças pensam, não são como há 50 anos atrás.
Mas são desejos de um dia.
Não, a Laurinha vai procurar um dia. Não tenho dúvida de como é que
Tens
te
essa
chamas.
esperança?
Como é que te chamas?
Alexandre?
Alexandre, ou posso treinar para o
Sim,
treinar para o
fica à
Alexandre.
vontade.
Alexandre, a Laurinha vai-me procurar um dia. Eu tenho quase certeza que ela vai-me procurar. Porque a relação que eu tinha com ela não se esquece. Ela com 5 anos, ela tem muitas recordações do pai. E sabe. Eu dava tudo à minha filha. Eu entrava num café, se fosse preciso, todos os dias, fazer 20 euros com a minha filha. Minha filha pedia-me qualquer coisa, dava tudo. Muitas pessoas nos cafés, estragas a miúda. Opa, mas eu não estrago nada à minha filha, é a única que eu tenho. Não, eu não consigo dizer que não. A Laurinha, ó pai, leva-me aos carrinhos. Eu tinha tipo que tinha comprado uma mochila, estás a ver? Que era mesmo de meter. Ela andava sempre comigo, para transportar de bicicleta e tudo. A miúda andava sempre comigo, meu. Andava para todo lado comigo, a miúda. Ela, a Laurinha comigo. Como é que te explico? Tinha uma relação muito forte com aquela miúda, meu. E foi como custou mais. Não foi, eu não me separei logo dela, da mãe das minhas filhas, para me juntar com a mãe do meu filho, que aí gostava dessa eu gostava, porque aí era o melhorão, ainda hoje é. Eu não me separei dela e não fui viver logo com a mãe do meu filho, por causa da Laurinha. Não foi por mais nada, foi por a Laurinha. Estás a ver? E fazem um filme todo, as tias, porque depois eu sei, porque são as tias, são as cabras do caralho. A avó da mãe dela, porque também já andou metida em drogas e sabem manipular bem as crianças, sabes? Sabem manipular?
Acho que ela está sendo
Claro,
manipulada.
está, claro, está-se, claro, sim. Sempre, é chantageada e manipulada. Porque a mãe dela costuma. Uma pessoa que me chama drogada a mim, estás a ver? E a mãe dela, que foi buscar a Andorra por ela se andar a prostituir, a mãe da avó da Laurinha. E que tiveram que ir buscar lá a Andorra e a polícia entregá-la à Andorra, à mãe, para vir para Portugal. Quem é ela para me chamar drogada a mim? Que moral é que ela tem para me dizer isso? Não tem moral para me dizer nada.
Sim.
Achas que tem moral?
Julgou e não devia ter
Não
dito.
tem. Oh, não. Uma pessoa com quase com 40 anos que vai à avisa a avó da minha filha. Andorra, buscar a filha que estava presa, foi posta na fronteira, foi entregue à mãe para ser posta fora do país, não pode entrar em Andorra por traficar drogas e prostituir. Quem é ela para me dizer, chamar seja o que for a mim? Não pode, não tem comportamentos nem atitudes. Ela largou a filha com 4 anos, já largou a Cristina, a mãe da minha filha, com 4 anos. Que moral é que ela tem para me dizer alguma coisa a mim? Para me chamar drogado, quando ela tem uma, pelo amor de Deus, tem uma ficha mais preta do que as coisas pretas, e depois ainda vai inventar para tribunal. A minha filha com 5 anos nunca passou um fim de semana com ela sozinha em casa dela. Nunca. Passou sempre connosco, a gente nunca quis, eu nunca quis. Estás a ver? Não precisava do dinheiro dela, tipo, tu estás nas neves, na tua casa, que as tuas minhas filhas queres ir à tua mãe, vais às 2 da tarde, à noite. As meninas estão em casa, não há cá. As meninas ficaram no fim de semana nas neves. Isso sempre aconteceu assim, ouça. Estás a ver? Então ela vai dizer para os doutores juízes, quando foi a relação de poder paternal, que deixava ela comer um bife, para dar um bife às minhas filhas, meu. O juiz bloqueou logo. Sabes que o juiz também tem o contrapasso dela. O juiz bloqueou. Quem foi? Foi o juiz Praia. Mas você está a falar dessa maneira. Mas quanto tempo é. Começou-se logo a rir, o gajo que já conhecia todos os carnavais. Não sei
O
da maneira.
historial.
O historial. Então você está a dizer que você deixava de comer um bife para dar de. Para dar. Não. Que deixava ela de comer um bife para dar um bife às minhas filhas com um prato de sopa. E eu disse, mas isso é mentira. As minhas filhas nunca passaram um fim de semana com essa senhora. Porque ela até vive numa casa de um armário e dentro de um quarto, como é que as minhas filhas vão? Ai, começou a chorar lá, vem cá para fora. O juiz viu logo que ela estava ali logo a mentir. A meter logo os pés para o juiz. Foi o procurador Fortes, tipo, mas o que é isto? Olhar para o juiz Praia, mas que testemunhas são estas? Tipo, isto é uma palhaçada do caralho. A puta cá fora, não vem cá fora, não me cospe. Olha, deu-me um chapadão, mãe.
Terminal.
No tribunal, no tribunal do corredor, estás a ver? Eu saí da audiência. Ai, meu filho da puta, meu isto. Estava lá o meu pai, tu não me cospe, olha. Deu logo uma hóstia, bem o juiz Praia. O Samuel, que é doutor juiz, quando limpa a cara, ele viu, está a ver? Mas esta puta cospe, mas ela pensa que está a falar para ti. Olha, começou-me logo a ver, doutor, Samuel, você não vai fazer mais nada.
Quero evitar
Pegou-se
confusão.
logo, olha, você põe-se já lá fora deste tribunal. E eu estava numa de cicar para fora, estás a ver? Samuel, não queres sair a voz de prisão, pois não? E eu, sou o teu juiz.
Estava a ser julgado, não tinha.
Não, estávamos a fazer a regulação do poder paternal, estás a ver?
Ah.
Tipo, os dias que eu podia estar com ela,
Sim.
os fins de semana. Estávamos a fazer o
Sim.
acordo de quando eu podia, cena de visitas, quanto é que eu tinha que dar, por 60 euros
A
por cada
pensão
um.
alimentar.
Para passar ainda, podia passar um fim de semana comigo, outro fim de semana com ela, nas férias, como é que havia de ser, era
Isso
fazendo.
como é que ficou isso estipulado?
Isso ficou estipulado, um fim de semana para cada um, e depois só que eu vou buscar a minha filha um fim de semana, estás a ver? Foi quando depois eu fui à escola e a gaja aparece-me na escola. Alguém da escola, nas Neves, telefona-lá a ela, que eu só ia dar um beijo às minhas filhas, de manhã já não me via a bué, estás a ver? E para não ir à casa da mãe, porque ela foi para a casa da mãe.
Para evitá-lo.
Porque a primeira vez que me chateei com ela, para eu tinha um G40, para o G40 acaba baixo, ela tinha acima das escadas. As minhas filhas estavam na janela. Ouviram um barulho do carro, aquilo tinha um barulho, um carro, um bum, e eu pitei, e as miúdas vieram logo à janela. Ai, o papá, está ali o papá. Vem naquela vaca para ali abaixo. Sabes aqueles porta-moedas, tipo assim, um arame? Estás a ver?
Sim.
Abre, tem assim, tipo, duas molas.
Duas malinhas.
Epá, puta, no meio do lado de cima não me manda que aquilo lá. Se me dá na cara, corta-me a cara, bota a cachapa. Olha, só me deu para me desviar. Olha, enfardou outra vez. Vem o primo que é GNR, atira-se por cima das minhas costas. Eu abaixo-me o GNR, toma também para a frente. Nisto vêm os vizinhos do lado. E não estás a ver, as minhas filhas aos gritos na janela, ou outros gritos no chão, ai, só está-me a matar. À avó delas. Estás a ver o filme? Os vizinhos, já os gritos também, que ia buscar a caçadeira, que não sei o que, não sei o que mais. E eu, que filme, onde é que eu estou metido, não é? Tinha-me de tocar bem embora, meu. Estás a ver? Tirei de tocar, mas.
Para evitar confusão.
Eu foda-se, que isto agora não posso ver as minhas filhas. Pensei passar um pai de 3 ou 4 semanas. A única hipótese é ir vê-las à escola, estás a ver? E ir vê-las ao infantário. Esperei, porque no fórum um dia do meu avô. Que assim ela hoje 40 ela conhecia, estás a ver? Ela conhece este carro, deixei-a passar vendo o que lhe dela, pronto, já vou ele pôr a escola, pá, não vou fazer mal nenhum, abro a porta, beijo a minha filha, dou um beijinho, pá, estou ali 2 minutos dentro da aula com a professora e está-se bem, venho-me embora. Opa, estou com a Bia mal me via, põe-se logo a pé, põe-me logo a agarrar, dá-me dois beijinhos. Pá, 2, 3 minutos. Entra-me aquela louca ali aos gritos, por ali dentro. Ai, larga as minhas filhas. Mas isto não estás a ver bem. Filme de terror, ó. Eu fiquei tu. Oh, mas tu estás aos gritos, para quê, pá? Larga as minhas filhas a chorar aos gritos. Não as vais levar para lá nenhum. Eu, esta gaja está tola, não é? Ai, ai, ai. Quando as cantinas da escola disseram, e aí?
Então, em termos futuros, fica à espera de que as tuas filhas estejam consigo, vão ter consigo. É isso.
Opa, eu esqueci-me do teu nome.
Alexandre.
Alexandre. Se queres te diga, não queria ter outra. Não queria passar por este processo todo outra vez. A sério.
Portanto, quero aguardar, não é? Estas filhas terem a
Elas são
maior
minhas,
idade.
olha para mim, elas são minhas filhas. São minhas filhas. Não te vou dizer te explicar. Sabes quando uma pessoa. Sabes quando tu gostas muito de uma pessoa e depois desligas e depois sentes que não é por ti, mas
que. Estás a fazer o melhor para elas, é isso?
Não é o melhor para elas, é. Não me envolver para não sofrer mais.
Tanto elas como tu.
Percebes? Tipo. Não é desprezar, porque eu sei que ela é a minha
filha. Isto deve ser complicado.
É muito complicado, não é dizer.
É difícil, não é?
É tipo. Como tenho de explicar? Eu sei automaticamente. A me envolver com a minha filha, ou ter contactos com a minha filha, estás a ver? Ou ter contactos com a mãe dela. Contactos com a mãe dela, eu não quero. Nunca mais na vida ter contactos. Nem quero ver mais essa gente. Essa gente para mim está morta, enterrada. E percebes o filme? E eu sei que um dia mais tarde a minha filha vai dar no som da pancada.
Vai cair em si.
Vai cair em si. E vai vir buscar o filme atrás. Estás a ver o filme. E uma das coisas que as minhas irmãs já não me perdoam foi o facto dela ter aquela reação já perante elas. Estás a ver o filme. Percebes o filme? Isso. O que elas agora me vão tirar de mim, ou querer-me, são bom procurar.
Acho que vai ser o retorno um dia.
Sabes qual vai ser o retorno disto? Vai ser o retorno de quando precisarem de mim, monetariamente. Percebes? Porque eu ainda tenho a fortuna, eu ainda tenho a coisa da parte da minha mãe. Estás a ver? A minha mãe morreu com 36 anos. Eu tenho a parte da minha mãe para receber. Da minha mãe, da parte dos meus avós. Aquilo ainda está intacto, aquilo ainda é. Isso leva meu e dos meus irmãos. Aí elas vêm, mas não vêm procurar o pai. Percebe o filme? Aí não vêm procurar o pai.
Achas que não?
Não, vêm procurar Guido. Ou quando se vierem falar comigo, é com segundas intenções. Porque.
Pode ser que não seja.
Não acredito. Tenho quase certeza.
Já é assim, quando saís daqui que tu vais é para o Luxemburgo que olhar, não é?
Não as vou procurar. Olha para mim, uma coisa é certa, não as vou procurar. Custou-me muito, acredito, mas custou muito, chorei muito. E ainda hoje falo na Laurinha. Pá, uma cena que me dói, estás a ver? É uma filha e.
Normal.
Foi como tiraram-me a ferros, estás a ver? Mas tiraram-me a ferros mesmo. E aquela gaja não tinha esse direito. Não tinha esse direito. Porque eu nunca lhe deixei faltar nada, meu. Nunca lhe deixei faltar nada. A Laurinha nunca lhe faltou nada, meu. Laurinha queria umas sapatilhas Nike, umas sapatilhas Nike. Laurinha queria, não importa o que é. Laurinha ia comigo para o modelo, era carrinho cheio, só tudo para a Laurinha. Laurinha nunca lhe faltou nada. O meu frigorífico em casa, o rei do gado era o meu grande amigo. Tu entravas em minha casa, a vizinha tinha que pôr na arca dela comida que não dava para pôr no meu frigorífico, já nunca havia mais. Era só tudo XPTO. Enquanto aí eu, estás a ver, estou-se bem. Quando a outra telefonou a dizer que tinha um filho meu e pronto, olha, aí foi o. Fui descalar. Mas por um lado ganhei um filho, o Dini, estás a ver? Fala comigo na boa, não quer saber, e a mãe formada, telefona ao teu pai, vais ter com o teu pai vem-te buscar.
Incentivo.
E trata-me por você, já disse, não me trates por você, que eu não quero que me trates por você, trates-me porque eu sou teu pai. Mas ela, pronto, já é uma gaja formada, tem outra formação, sabes como é. Mas eu não quero que fales. Ó pai, ou você, não é você, não me trates por você, eu sou o teu pai, tratas-me por pai.
Recebe constantemente visitas aqui?
E ele está no Luxemburgo, está no Canadá. Eu nunca quis que o puto viesse à cadeia, não, nunca.
Mas ele quis. Ele quis ficar.
E ela falou comigo, eu disse, não trates-me da cadeia, não vou passar o meu filho passar por este filme de entrar. Quem fez a merda.
Sabes que ia mexer com ele?
Claro que sim, acho que já passaram um gravão para mais de cadeia de anda super pesada.
Então vais estar com ele em agosto.
Este mês de agosto vou estar com ele.
Estás ansioso?
Estou claro que sim. Então, Claro, sim. Olha, dia 30 do mês que vem já vou de precário. Vou de 3 dias,
E esse
2
filho
jogos.
não queres desligar, não
E
queres
esse
manter
filho
o contacto?
quero manter. Das meninas, olha, tenho pena, são minhas filhas. Pá.
Do filho, como é que se chama?
Dinis.
Dinis.
Dinis Afonso Marques da Silva. A outra é Laura Marques da Silva só. E a outra é a Beatriz Ribeiro Marques da Silva. Mas digo-te uma coisa, não. As outras, as festas ser, da maneira que as minhas irmãs falam, e sabes que as mulheres conhecem melhor, têm mais visão.
O sexto sentido.
Têm. E ela disse-me logo, a minha irmã mais velha, tua filha mais despelha, por muito que te custe, e a mim também me custa, porque era a madrinha dela, só nos vai procurar. Sabes para quê? Quando a vaca da mãe a puser na rua. Tipo, estás a ver? Quando a vaca da mãe a puser na rua, ou então quando tiver um problema mesmo com o tabaco, não possa resolver, agora vai ter com o teu pai, ele que te atura. Tipo, quando tiver que a desmarcar, percebes? Porque isto é mesmo assim. Porque as pessoas, conforme vão crescendo, os problemas vão aumentando. Sabes? Enquanto são pequeninos, a gente não os controla. Às vezes, quando começam a crescer, é quando começam a haver uns problemas, não é? E quando começar a haver os problemas, Deus queira que, opá, não desejo mal nenhuma miúda, desejo-lhe tudo bom, mas quando ela começar a ter problemas, Deus queira que não esteja, aí já se vai lembrar aí, que tem um pai e que tem uma família.
Isso são suposições que o Samuel faz, não é?
Quase certeza. Mas olha, mas já tenho assistido a casos que é quase sempre assim. Ou porque se junta com um homem e o homem não se dá bem com as filhas e ela, para não se namorar com um homem, já tens 18 anos, faz o teu vidinho. Oh, quantos anos tens?
Tenho 3.
Ainda és mais novo do que eu. Mas é, acredita que acontece muitas vezes isto. E cada vez ainda mais. As pessoas não têm dinheiro. Não estão para aturar os filhos dos
O
outros.
Samuel sabe a dificuldade de encontrar lá fora.
Claro que sim.
Já tem contrato, então, no Xamburgo.
Tem tudo. Minha irmã tem que.
Vai.
Já tem 15 anos em empresa.
Vai ser o início.
Hã?
Vai ser o início, o recomeço da sua vida.
Já estive lá, eu
Quando?
começo, estive já há quase 10 anos no Xamburgo. Começo bem, falo bem francês.
Mas em termos de sonho, é um sonho que tem quando sair daqui vai para o Xamburgo, tem contrato de trabalho.
Tenho, eu tenho que continuar a trabalhar, tenho casa paga, não pago nada. Para juntar dinheiro e para me levantar, levanto-me muito bem. Levanto-me para me levantar, tirando as drogas fora. Tirando as drogas. Eu levanto-me, eu não consigo ter a minha casa, mobiliar a minha casa, comprar um carro fixe para mim e dizer assim, não preciso de ninguém, sou independente.
É o seu sonho, não
Sim, dizer assim, num ano, dizer assim, olha, comprei um
é? E aquela
carro,
questão da Noruega, da pesca?
vou lá 4 meses. Quando sair, vou ver, ainda vou ver o tempo que seja lá, não no inverno, porque no inverno são coisas muito negativas. São temperaturas
Temperatura.
muito negativas. Mas quando for o verão de lá, da Noruega, eu vou ver, treino net, vou ver os sites bem, nas empresas lá de secagem de bacalhau, porque eu também sei fazer o corte e a.
Tem muito escrediga também.
Mas isso é fácil, aquilo tem, aprendes, aquilo não tem nada. Escalar, cortar cabeças, abrir cabeças, aproveitar línguas, salgar, preparar, saber, mesmo aos olhos do caralho. Tu não tem nada, tem que saber, tens que aprender, se não sabes
Pois é.
aprender. Mas gostava, quero ir lá ver. Aquilo, um gajo. Os gajos que se salvam, aquilo ganham 2.500 euros. E eu no mar, pá, a correr bem numa semaninha, 5 mil, 7 mil euros ganho. Faço lá 3, 4 meses. Faço uma coisa que eu gosto. Vou conhecer outra gente. Quem sabe lá.
Então, olha,
Hã?
desejo muita força.
É, mas porque isto de Portugal não. Olha, o que é que tinha de dizer em Portugal? Eu saio aqui num sábado, vou jantar fora, vou beber 2 copos, fodi 100 euros. E tu sabes bem que é verdade. O que ganhas 500 euros, vais fazer o quê? Por acaso eu tenho casa própria. Não pago água, pago luz, que era o meu pai que pagava isso. Na altura, agora era o meu irmão. Agora mandamos cortar isso, porque o meu irmão vazou, está a casa fechada. Estou a viver com os meus avós. Imagina, tinha uma coisa de boa que não pagava uma renda. Agora vais pagar uma renda. Água, luz.
É
Um
complicado,
recluso,
está
o
muito
que é que vai
complicado.
fazer? Mesmo que tu saias lá fora, de onde é que vens? Da cadeia. Cadeia, quem é que vai dar trabalho?
Tem logo rótulo, não é? É logo rotulado.
Estás logo rotulado, não é hipótese. Estás logo, ou és muito bom naquilo que fazes, ou és muito bom naquilo que fazes, ou levas logo rótulo.
Mas olha, a discussão faz muito bem. Desejo toda a força do mundo.
E já passaram 2 horas?
Já, mais ou menos.
Já, foi, passou já. Rápido.
E obrigado.
Olha, isto fica...
Obrigado pela sua colaboração.
E mas tu como... Eu sei que tu és... esqueci.
Sociólogo.
Sociólogo. O que é que tu achas como tu... Eu depois sobre a minha filha?
Depois vou... depois vou fazer a minha tese.
Não, mas, não, mas a tua vou... tese sobre... desliga lá isso agora, se faz favor.
É, podemos finalizar
então. Finaliza.